Estamos ao vivo?
Ao vivo mais um dia, amor, numa sexta-feira, 5h40 da tarde.
Já comecei o meu happy hour.
Ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal. Eu sabia que a gente ia ser fisgado pelo bichinho do ao vivo, né? Nada como acompanhar aqui pra vocês, falar o que tá acontecendo, se teve algum atraso, nossos convidados ainda com chuva no meio do caminho, mas hoje a gente já tira isso de letra e não fica mais nervoso, né, meu bem?
Tranquilo, eu fico.
Você fica?
Eu fico ansioso, não é nervoso, eu fico ansioso, eu fico esperando, daí eu fico preocupado com tudo que tá acontecendo, é meio isso, né?
Bom, quero agradecer você que tá aqui, seja pela nossa própria base ou chegou pela base dos nossos convidados, seja muito bem-vindo, aproveita, já se inscreve no nosso canal. Faltam apenas 20 inscritos pra gente chegar a 5 mil
inscritos
no
próprio
YouTube.
Hoje eu quero bater ao vivo 5 mil.
É, por favor, né?
Tomara,
porque daí,
né,
a gente já festeja junto com o pessoal que tá aqui hoje,
é isso aí,
né,
todo
bem?
Mundo que tá aqui que não tiver inscrito, já vai lá, se inscreve, dá o like. E boa, bora.
Quero aproveitar e já agradecer Vilambier. Vilambier, muito obrigada por estar proporcionando o nosso happy hour aqui. Obrigado sempre, viu? Um beijo grande aí pra vocês.
É isso. Vamos apresentar aqui quem tá aqui com a gente hoje, mas porque todo mundo já sabe, né? Porque
já...
a gente faz suspense que nem precisa fazer, né?
Não.
Porque todo mundo já sabe, já viu na thumb, já viu nos stories, mas tem que fazer esse suspense pra quem caiu de paraquedas, que não caiu. Mas...
Bom, pessoal que chegou agora, não sei se vocês já acompanharam, eles são um fenômeno em todas as redes sociais, também no YouTube. Eu dele e eu dela. Estamos aqui com o Cris. Com a Cris, desculpa, com o Jean. Sejam bem-vindos.
Obrigado, né, gente? Obrigado pelo convite. Agradecemos de coração. Pedimos desculpa pela demora, né? De imprevisto com a chuva.
A gente só pegou um pouquinho de chuva no meio do caminho, né? Mas deu tudo certo, a gente chegou muito bem.
Não, a gente fica até... Eu fico até, assim, um pouco nervosa com a responsabilidade. Porque ter vocês aqui, pra gente que tá no início, apesar de 2 anos de Acordo Podcast... E o tamanho de vocês, assim, realmente vocês cederem o tempo de vocês, o deslocamento, esses percalços aí. Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui.
A gente fica feliz mesmo do convite de vocês. Significa que vocês têm também nós no coração de vocês. Então é muito bacana a gente estar aqui participando.
Eu acho que, assim, todo mundo se unindo, claro, né? Vocês viraram um fenômeno, tá? Eu até coloquei aqui na thumb que acho que vocês são o casal mais famoso de fitness que a gente tem hoje no Brasil, pela história de vocês e pelo trabalho que vocês fazem. A Carlinha, um beijo, Carlinha, se estiver assistindo, que trouxe vocês pra gente, né? Vamos dizer que a gente conhece ela. E eu falo desde o primeiro episódio, assim, o nosso intuito, o propósito do nosso podcast é ajudar empresários, ajudar empreendedores, a parte de marketing que a gente domina muito, a gente tem uma agência, então a gente domina, só que é passar algo para a pessoa de lá. Então o nosso pagamento é que uma coisa que vocês façam, motivem alguém que está do outro lado lá, e eu vejo que bate muito o que vocês fazem, tá? Que é motivar as pessoas a mudarem.
É exatamente isso, a importância, vocês como casal, porque para a gente às vezes se acha um pouco sozinho, de ver assim o casal trabalhando junto o tempo todo, que é a realidade de vocês, mas estarem unidos pelo mesmo propósito, terem um objetivo, um estar ajudando o outro, independente às vezes da gente perder um pouco a paciência, um tá um pouco assim desgastado, desmotivado, mas tem ali aquele contrapeso de virar e falar, tá bom, vai, então vambora. Então é sobre isso, é a gente falar dos hábitos, da vida de vocês para quem não conhece e falar como pode ser leve a nossa jornada na vida do casal. Porque é o que às vezes as pessoas falam, não tem como eu estar junto com meu marido o tempo todo.
Tem
é difícil.
Nossa. Não é fácil lidar
com vocês sabem,
isso,
né? Vocês trabalham também juntos, vocês sabem como é difícil.
É algo que não é fácil mesmo, tu passar 24 horas, você ter o seu marido como seu sócio junto, trabalhar, tem o lado pessoal, tem os problemas, e tu passar 24 horas assim, assim, ó, tu não tira tempo pra ti? Tiro. Mas se tu parar pra pensar, o que tu queres pro teu casamento no futuro? Hoje em dia, a gente anda muito acelerado, tanto pra área da nossa saúde, que foi o que a gente começou a cuidar, quanto pra relacionamento. Se tu vê num modo mais acelerado, o que tu pensa pro teu casamento no futuro? As pessoas que estão casando hoje, elas vão conseguir ter um casamento igual antigamente, duradouro? né? E nisso a gente, claro, não tá falando aqueles tópicos onde mulher sofre agressão, nada. Mas o que que tu pensa pro teu casamento? Então, Jean, quando a gente tem algum problema, né? Porque tem gente que pergunta, nossa, mas vocês parece que não tem problema nenhum, que tá tudo... Não, gente, a gente tem, mas o que que acontece? Olha, no momento, Jean, eu não tô legal, me dá um 10 pra mim respirar? A mesma coisa ele, ó, Cris, eu não tô legal, eu vou sair um 10 minutinhos... Dá uma voltinha de carro e depois eu volto. E aí, com calma, a gente senta e conversa e é assim que a gente vai levando. Porque não é fácil você passar realmente com ninguém, né? Principalmente casamento, que daí você tem um lado pessoal, você tem um lado profissional, a todo momento os dois juntos. Você chega uma hora que daqui a pouco estoura tudo, né?
É que a gente levanta às 5 horas da manhã e às 5 horas da manhã tu já tá trabalhando. Pra nós, né? Hoje. Hoje a gente levanta às 5 horas da manhã, vai fazer um card e já tem que começar a trabalhar, porque já tem que começar a postar, já tem que começar a conversar com o pessoal. Tem um desafio nosso também que a gente vem fazendo, que é a partir das 5 da manhã também, que a gente solta os desafios diários. Tem também, né, o nosso dia a dia no geral, as lives que eu faço também junto com o pessoal nesse horário, que é 5:12 da manhã que eu começo. Então tem tudo isso que já é o nosso trabalho. A gente levantou, já está trabalhando. Vai dormir, está trabalhando. Então, para nós, a nossa vida pessoal e o nosso trabalho acaba se confundindo. Então, a gente chega num ponto em que também dá os atritos. É normal, acontece os atritos também. Só que como a gente quer passar para os seguidores, passar para as pessoas, para que elas comecem a viver uma forma mais leve a vida, às vezes os nossos atritos também não precisa ficar postando direto, para que as pessoas não percebam isso também e, ao mesmo tempo, notem que a vida pode ser levada de forma leve. Se eu ficar postando os nossos atritos, as pessoas também vão ficar ansiosas, vão ficar nervosas do outro lado. E não é isso que a gente quer dentro do nosso perfil. A gente quer pessoas que diminuam a questão da ansiedade, que elas também diminuam o nervosismo delas. Porque tem gente que gosta tanto que às vezes a gente começa a notar tipo, o tanto que a pessoa gosta, o quão ela se identifica com a gente e o quão também no dia a dia dela ela sente qualquer problema nosso. Tem gente, por exemplo, que na nossa live de abertura do desafio, que mandava mensagem porque, Cris, tem que acertar a questão da postura aqui e ali. Por quê? Porque ela queria que a Cris estivesse perfeita lá dentro. E ela mandava mensagem, ela não ficava mandando mensagem lá no coisa, ela mandava no privado. Por quê? Porque essa pessoa, ela realmente queria que a Cris arrumasse a questão da postura, porque ela queria que a Cris estivesse perfeita na hora do lançamento. Que é uma coisa bacana. Você sente que o seguidor, ele tá querendo que, olha, seja... Trabalhe cada vez melhor aí, porque eu tô te acompanhando aqui, eu quero que tu seja bom aí também.
O legal é que quando a gente fala de seguidores, de pessoas que acompanham a gente ainda é pequeno, é perto de vocês, né? Mas a gente já acontece isso, então as pessoas mandam mensagem pra gente, a gente um direct, poxa, assistiu o episódio, obrigado, nossa, a pessoa me deu uma dica, um insight, então isso é o que mais vale, né? Sim. Que é o que você tá falando. Só que também a gente que trabalha junto, né? Briga pra caramba. Não vou falar que não briga, entendeu? Brinco com a Tata. O meu casamento com ela, pra mim, é perfeito. Agora, trabalhar com ela é uma desgraça. Briga pra caramba, só que a gente consegue não misturar. Mesma coisa, pessoal, agora não tô bom. Deixa eu fazer alguma coisa, cada um dá um cutuca um outro, entendeu? Ah, acabou o trabalho, vai falar de outra coisa, não mistura, vamos curtir, vamos conversar, jogar, dar risada, fazer qualquer coisa. Só que algumas pessoas não entendem isso.
Sim.
E, gente, vida de Instagram não é perfeito, você só vê o perfeito. Tem muita gente que é uma pessoa no Instagram e é outra pessoa. E eu acompanhei vocês fazer a lição de casa pra entrevistá-los e eu vi que vocês são... Isso daí. Vocês são transparentes.
A gente posta no cru lá dentro, né?
Vocês são transparentes.
Sim.
Então, assim, não tiveram vergonha nenhuma do jeito que vocês começaram. Eu quero que vocês contem essa trajetória. Vocês eram acima do peso, vocês eram gordinhos, entendeu? Tinham isso e não tiveram problema nenhum com isso. Eu acho bárbaro. Lá atrás, quando a primeira vez que eu vi vocês com a Carla, eu falei, Carla, por favor, vê com eles se um dia eles não veem isso já tem um bom tempo. Quando ela veio com a Grace aqui, eu já tinha falado pra ela. E eu falei, poxa, porque assim, eu me identifiquei com vocês, além de trabalharem junto, com a autenticidade de vocês. Eu acho bonito isso e tô aqui hoje ao vivo falando parabéns pra vocês.
Engraçado, Uma pena, eu falo engraçado, pelo fato das pessoas não terem o mesmo olhar que vocês. De que vocês realmente influenciam as pessoas. Então, vocês buscam viver de uma maneira mais sadia possível, mais verdadeira possível, para justamente influenciar de um modo correto, de um modo certo, de um modo bom, válido para as pessoas, né? Porque também tem esse viés. Quando a gente está ali na rede social, está trabalhando a nossa imagem, se expondo, muitas coisas podem acontecer e as pessoas distorcerem isso, né?
Sim.
Eu acho que desde o começo, né? A gente sempre gostou de ser o mais transparente possível. Esse é o nosso natural. Tem gente que às vezes pega, amiga, né? Ah, Cris, tu como influencer deveria acordar arrumada, levar café pro marido. Eu disse assim, eu não vou levar arrumada porque eu só acordo depois do café da manhã. Eu disse assim, isso é o normal. Porque o que que acontece? Às vezes eu vou querer me arrumar toda pra aparecer bonita e aí outra mulher tá lá no estilo que eu acordo. Eu vou me arrumar depois do meu café e aí o que que ela já começa? A comparação. Então o que que é? Tu trazer o teu natural. Esses dias eu falei pro Jean, normalmente quando eu tô no período da TPM, eu não gostava de trazer no perfil. Porque é algo que eu ficava muito ruim e eu não queria transmitir aí aquela energia que eu tava pra outra pessoa. Aí eu disse assim, não, hoje eu vou falar um pouquinho, de uma forma mais leve, mas vou falar. Eu disse assim, ó, realmente eu não tô me sentindo bem, eu tô num período que daí eu me olho no espelho e aí eu não gosto, aí eu olho o cabelo, parece que eu arrumo e não vai, e aí me sinto mais aborrecida, tem hora que dá vontade de chorar, daqui a pouco... Mas é tu falar, e o que que acontece? Várias pessoas se identificam com isso. Então é tu tentar ser o mais natural possível, porque tem pessoas do outro lado que estão acompanhando e são do mesmo jeito. Diz assim, ó, realmente, eles são normal, igual a gente. Porque se a gente pintar algo tão bonito, tão glamouroso... Aí eles querem aquela vida perfeita que não existe.
Não, eu já tô adorando. Eu queria até evoluir sobre o que a gente tá conversando. Mas quem tá nos acompanhando e chegou aqui e, de repente, não conhece, primeiro vai em todas as redes sociais, onde você quiser, eu dele ou dela, vai lá, já segue já de antemão. Mas eu queria que vocês falassem do start, o estopim para vocês fazerem essa mudança de chave na vida de vocês. Por que que vocês quiseram, optaram isso? Pra gente chegar até onde isso se tornou um negócio. Porque, querendo ou não, vocês fizeram bem a si mesmo pra depois virar e falar assim, isso daqui eu tô vendo uma oportunidade de fazer como o meu ganha-pão.
Acho que a primeira situação mesmo da virada de chave nossa foi justamente quando eu fui procurar ajuda ali depois da Covid-19. Pra quem não conhece, na época, eu já tava pesando 119 quilos. Cheguei a pesar 119 quilos. Quando eu comecei mesmo com 112, já tinha reduzido um pouco a dieta. Mas quando eu fui procurar o médico com 119 quilos. Quando eu cheguei lá para procurar e conversar com o médico, eu estava sentindo sequelas, eu estava achando que eram sequelas da Covid, estava com dificuldade para respirar. Eu subia um degrau aqui, vamos dizer assim, um lance de degraus da escada lá do meu escritório. Tive que sentar um dia, entontei. Por exemplo, a apneia do sono também naquele período, né?
Na época, você estava como advogado ainda.
Sim, como advogado.
Nada de digital. Não existia. A conta de vocês era uma conta normal para seguir amigos e familiares.
Isso.
Tá.
Não. Nessa época, já? Já a gente já tinha 15 mil seguidores. Nós começamos mesmo, era incentivando casais. Porque o que, que aconteceu? Chegou a Covid... Quando chegou a Covid-19, vamos botar assim, a gente... Era o meu perfil de advogado. E eu e a Cris, cada um com o seu perfil. Né? Nós começamos ali quando entrou a convite e eu como advogado, as pessoas me procuravam para fazer o divórcio. E aí começou a vir demais. E aí aquilo, né, me causou um certo desconforto. Eu disse, poxa, não é legal isso aqui. Alguma coisa está acontecendo de errado. Está vindo muito. Isso é muito fora do normal. E as pessoas começaram... E quando eu sentava, advogadas às vezes, eu queria saber o motivo. Ah, qual é o motivo? 90%, 99%. Ah, as dívidas apertaram, as contas apertaram. E a pessoa achava que sozinha ela ia conseguir se virar. Ia querer assumir a dívida para si e deixar outra pessoa... Se pensando na outra, na verdade, o que a pessoa estava fazendo. E deixar a pessoa andando no caminho. E aí, na época, né, o meu sócio também já insistia bastante. Ah, tu e a Cris deveriam postar esse jeito de vocês. Só que o start assim, ó, vamos começar a postar na rede social, foi quando um amigo meu... Eu sou ministro da Eucaristia, ele também era ministro da Eucaristia.
Nós chegou, trabalhávamos todos juntos na igreja.
Os dois, todos juntos, casais na igreja. Na igreja católica, para quem não sabe o que é o ministro da Eucaristia. Então, a gente conversando ali, e eu fiquei 4 horas conversando com ele, tentando convencer ele de que o divórcio era ruim. Ao invés de falar os pontos positivos, eu ficava falando dos pontos negativos do divórcio. Olha, assim assado, pensa bem... Tal, dívida passa. Ah, mas a gente financiou o carro agora. Eu falei assim, pois é, mas vocês financiaram o carro agora. E aí comecei a conversar com ele. É normal, tá todo mundo apertado, a Covid veio, né? O auxílio emergencial, a gente sabia que não ia servir para todo mundo, não ia dar certo. Então as pessoas estavam realmente desesperadas naquele período. E aí quando eu cheguei de novo no escritório, comentei essa situação, ele disse, cara, abre a rede social. Abre a rede social de vocês, vai ser bacana vocês mostrar o dia a dia de vocês, mostrar esse jeito de vocês brincando e tal. Então a gente abriu, o eu dele e o dela. Foi por isso justamente o nome. O nome ele vem do movimento da renovação carismática, da movimento de irmãos da Igreja Católica. Né? Que é quando a gente se apresentava, eu sou o Jean da Cris e ela a Cris do Jean. Por isso eu dele e eu dela. É dessa forma que daí a gente fez a apresentação. Passado a pandemia, aí eu fui procurar o médico naquela época e aí o médico foi onde me disse que não era sequela da Covid e sim que eu estava muito obeso, que eu precisava emagrecer. E era por isso que eu estava sem conseguir respirar, sem conseguir dormir de noite, sem conseguir fazer as atividades básicas.
Ele pediu todos os exames, a bateria. Ele já tinha uma noção do que era, mas não falou para o Jean, esperou vir o resultado. E aí ele falou, disse assim, na verdade, o Thais é gordo. Porque como é o médico da cidade...
Como é que você recebeu isso? Porque eu acho que pro homem é mais tranquilo do que pra mulher, né? Porque pra mulher, eu acho que ouvi isso...
É que...
Às vezes você sabe que você tá acima do peso. Só que quando alguém fala, aquilo dói. Parece que alguém pegou e te esbofeteou, né?
É, e foi o mesmo médico que me deu um puxão de orelha durante a gestação.
Sim.
Porque depois do casamento eu comecei a engordar, mas o meu período mais crítico mesmo foi na gestação, que eu engordei 22 quilos.
É que como a cidade lá é pequena, né? A cidade onde a gente nasceu, que é Balneário Rincão, não é uma cidade muito grande. Ele era o médico que atendia no posto central e também nos postinhos da comunidade, das comunidades. Então, tipo, é um médico único. Então, ele conhecia nós, conhecia tal.
Conhece a família toda.
Ele conhece, acaba conhecendo, né, as pessoas assim, né? De muito tempo que tu vai atendendo, tu acaba conhecendo todo mundo. E aí foi aonde ele tinha, tipo, esse jeito mais... Como é que eu vou dizer assim? As pessoas, muita gente se choca com a forma com que ele falou, mas assim, ele tinha uma certa, vamos dizer assim, amizade, assim. Ele tinha uma certa permissão pra poder fazer isso. E aí foi por isso que ele falou, ó, tá muito gordo, tu precisa emagrecer. Eu vou te encaminhar aqui pra fazer a cirurgia bariátrica, e aí tu pensa bem. Passado, eu comecei a fazer todos os encaminhamentos pra fazer a cirurgia bariátrica, eu tinha conversado com os amigos que eu ia fazer a cirurgia bariátrica, só que a Cris vinha dizendo, Jean, não faz, a mãe já fez, não é uma cirurgia fácil, depois não é fácil, pós da bariátrica é difícil. Vamos tentar dar uma chance pro processo natural. E aí a gente tava... Bom, é final da pandemia, mesma situação também. Daí, como eu também, ao invés de ficar catando os divórcios, fiquei evitando os divórcios, também fiquei com uma situação financeira ruim.
É, porque ao invés de você virar e falar, opa, dinheiro em caixa, não. Você tava ali como um mediador,
sim,
você tava...
Você tava fazendo o inverso. Só que o universo agiu ao meu favor.
Exato.
Depois, né? Porque eu fiz algo bom, positivo ali, pra que depois, óbvio, não pensando, eu não tava pensando na retribuição.
O plantio foi ótimo.
Mas o plantio foi ótimo, porque aqueles casais naquela época, todos eles seguem, ajudam bastante, impulsionam bastante o nosso conteúdo até hoje. Mas comecei a trazer livros de inteligência emocional para casa. Trouxe um que era o 66 dias para ganhar dinheiro, lembra? Aquele livro, 66 dias para você ganhar dinheiro e para você ficar milionário. 66 dias para você ficar milionário.
Não conheço, vou procurar esse.
Muito bacana esse livro. E foi o livro justamente que eu coloquei em prática para o emagrecimento, porque ele falava justamente sobre isso, que essas técnicas também serviam para isso. Trouxe outros livros de inteligência emocional na época que a gente começou a ler. Para mim, inteligência emocional era golpe, mas mesmo assim estava cedendo para poder fazer. Então aí eu comecei a ler e tal, comecei a trazer, tanto que eu demorei muito, tá, para falar sobre inteligência emocional. Esse ano que eu comecei, porque para mim era golpe até esse ano. Mesmo eu com a rede social, mesmo fazendo tudo, mesmo fazendo todas as técnicas...
Você achava que era golpe.
Ainda pra mim era golpe.
Como é que é começar desacreditado, né? É complicado. Sim, isso. Porque é que... você ainda foi, comprou, tipo, mas só que não vai funcionar.
Sabe o que é mais bacana?
Eu acho que leva um tempo até cair a tua ficha. Sim. O que a gente traz agora como exemplo... Porque tem gente que diz assim, eu queria tanto morar com vocês pra conseguir atingir meu objetivo. Eu disse assim, gente, não é a mesma situação. Porque tu tem que entender que a transformação, ela parte de ti. Nós hoje tem o rapaz que mora conosco, que é o filmmaker, né? Ele já quer ganho de massa. Ele tá há 3 meses, ele ganhou um pouquinho. Mas é um processo também demorado. Se tu perguntar se ele já tá no treino, não tá. Porque é a pessoa. A gente entendeu que existe dores... bloqueios, problema com ansiedade, problema com depressão. Então, a pessoa tem que ter esse estado e saber aonde está o real problema dela para ela conseguir resolver. E isso, às vezes, leva tempo.
É, eu, a hora que o Jean falou da questão do divórcio, que você fez ao contrário, né? Você tentou motivar as pessoas pra não separar. E eu não sei o porquê, viu, gente? Isso aí a gente vai ter que fazer um estudo um dia. Porque todo mundo que faz direito tá caindo no
marketing.
Virar influência. Porque eu também fiz direito. No último ano eu parei a faculdade. Falei, não é isso que eu quero. Na época não era marketing, mas digital. Mas eu falei assim, não quero é fazer festa. Eu gosto de marketing. Então a gente tem que estudar, fazer um estudo sobre isso.
Eu fiz o inverso, tá? Eu comecei marketing.
Ah, você é...
E parei direito.
Mas você falando isso, eu achei legal, porque tá vendo a chavinha, esse plantio que você fez, essa chavinha diferente da questão de você... Do nada, pô, por que que tão todo mundo separando? A gente viu casais de amigos nossos separarem, porque assim, a pessoa me ligar e falar assim, eu não aguento ficar com a minha mulher. Mas vocês são casados. Não, mas por quê? Porque não trabalhavam juntos, não viviam. Eu falei, gente, vou tirar essa pandemia de letra.
Era como se fosse um relacionamento a partir das 8 da noite, sim. Então era das 8 às 11. No dia seguinte, vamos supor, das 6 às 7, e o relacionamento era final de semana.
E se tivesse, né, gente? Porque muitos casais hoje viviam daquela forma, assim, às 6 horas, chegava em casa, o marido ou a esposa só se arrumavam e saíam, ou ia pra algum barzinho, ou ia pro futebol, ou ia pra... Mas muito mais o marido, né? Essa lá dentro da nossa cidade, como a gente também é interior, a gente tem esse comportamento muito comum. Saem, né? E a outra pessoa fica em casa. Chega de às 10 horas da noite, a mulher às vezes já tá dormindo, quando vai sair pela manhã.
Não tem um convívio.
Não tem convívio nenhum, absolutamente nenhum. Convívio pelo WhatsApp, eu brinco.
É.
Uma particularidade nossa, né? Eu e o Dan estamos juntos há 19 anos. Quando eu comecei a ficar junto com o Dan, namorando ainda, que eu fui na casa dos pais dele, eles separaram. Mas eu fui na casa dos pais dele e eu vi os pais dele se beijando, se abraçando. E eu falei pro Dan, nossa, que lindo. O Danilo falou, por quê? Que lindo. Porque pra mim, a questão de relacionamento, casamento, não tinha troca, não tinha afeto. Porque eu cresci com os meus pais juntos, mas não tinha o mão dada, não tinha o carinho. Existe um respeito, mas não existia essa troca. E quando eu olhei pros pais do Danilo, eu falei, estranho isso daí. Gostei do que eu vi, entendeu? Mas volta no que você falou, sem entrar na base do relacionamento, mas das crenças. Uhum. A gente cresce sendo moldado de uma certa forma que, se a gente não tem uma visão diferente, a gente só passa a reproduzir aquilo que a gente vivenciou, né?
Exato, bem assim mesmo. Vamos supor, uma mulher que às vezes se divorcia, casou duas, três vezes. Aí o filho vai assim, então divórcio tá tranquilo. Ah, não deu isso daqui no casamento, então vamos se divorciar. Então é uma coisa que vem e tem que analisar. Cada pessoa convive. O que eu digo, tem gente que diz assim, tu e o Jean parece que dão super certo. Mas assim, a gente levou um tempo pra conseguir se alinhar. Porque o Jean tem uma criação, eu tenho outra. Porque o Jean vem de uma criação daquela mais antiga, né? Mulher, aí não precisava trabalhar fora, homem que tinha que manter a casa. Eu já venho de uma criação que as mulheres tiveram que ser fortes. Porque a minha avó teve problema com o meu avô era agressivo, a minha mãe teve problema nos relacionamentos dela. Então, o que que eu tinha? Que eu tinha que ser forte. E aí, a gente teve que ajustar. Então, no casamento é isso. É saber que... E, às vezes, crenças que, às vezes, nossos pais trazem, não necessariamente a gente precisa levar pra vida. Ah, tudo que meu pai e minha mãe falaram é correto. Porque a gente sempre tá em evolução. Então, é os dois sentarem. Ah, casamos. Vamos criar daqui pra frente os nossos hábitos, os nossos costumes.
E é o que você falou, que as pessoas falam de vocês, né? Ai, parece que vocês dão certo. Vocês fazem dar certo. E as pessoas não entendem isso. Não é apenas uma fase de conquista durante o namoro, o noivado, não. O casamento é você regar diariamente, com pequenas gentilezas. Às vezes você tá bonita. Quantas vezes o Danilo pegou uma florzinha da rua, de um jardim, para alegrar um recadinho. Então, é aquele exercício diário de nutrir. A gente não come, não se alimenta para não passar mal. Busca uma alimentação muito saudável para o nosso corpo absorver a quantidade de nutrientes e extrair o melhor dali. A relação é exatamente isso.
Uma das coisas que a gente aprendeu é que existe as 5 linguagens do amor.
Nossa, você vai falar agora do livro.
Uhum. É muito bom isso para trazer. Por quê? O Jean, ele já é uma pessoa mais de gesto, de palavra. Então, se eu falar pra ele assim, Jean, tá bonito. Se eu levar um café na cama, pra isso é o que chama a atenção dele. Eu é o quê? Se ele me disser assim, trouxe flor, trouxe algum mimo, ou tem, a gente tirou hoje para passar o dia inteiro num parque, em família, ter um tempo de qualidade. Então, é entender o outro. Não é porque você tem um jeito, a outra pessoa tem outro, que diz assim, não, não é do meu jeito, então não vai funcionar o negócio.
Eu ia falar isso, eu li o livro, a Tata já tinha lido, daí ela falou para mim, leio, não vou ler nada, daí eu li. E entendi completamente que, assim, um casal, para ele ficar por muito tempo junto, a gente tem que entender que cada um tem a sua individualidade. Uhum. Nós não somos uma pessoa só. A gente tem que respeitar e entender o próximo.
Nos tornamos um só a partir do casamento.
Sim,
né?
Mas eu falo que, assim, a gente tem as individualidades, as cada um. Sim, e eu falei, e uma vez eu comentei, acho que foi num episódio, tava um casal aqui também, eu falei, o marido, ele tem uma dificuldade gigantesca de entender os sinais que a mulher tá passando para ele. É a maior dificuldade que ele tem, por quê? Porque ele pega e a mulher tá ali, às vezes, ela tá mostrando sinais pra ele de que não tá feliz ou que tá acontecendo alguma coisa, e ele não enxerga isso. Então, se todo mundo pudesse ler o livro e entender, porque assim, a Tabata tem... Ela, antigamente, era só presentes. Agradava a Tabata só com presente. Hoje, ela mudou. Eu sou palavra de afirmação total. Você quer deixar eu bem, levanta a bola. É. Levantou a bola, ele... já tá bom. A gente, no sábado passado, a gente foi palestrar num evento que teve em São Paulo, foi o maior evento de... A Carlinha tava lá, o maior evento de podcast do Brasil, né? E a gente foi convidado para palestrar, para falar sobre redes sociais, né? Porque a gente tem agência, domina esse assunto e a gente aplica bastante isso no... E eu tava tremendo, né? Porque eu sou assim... A hora que entrou no palco, ela tentou... bom dia, todo mundo... Ela já pegou e começou a me elogiar. Falou, não, eu tô aqui por conta disso, porque meu marido, me elogiou. Ela encheu minha bola... Minha ansiedade sumiu. Foi assim, então ela sabe como fazer com que eu mude. E eu, ao mesmo tempo, consigo fazer isso. E eu acho que quando os casais começam a separar, fora que eu sou a favor de sentar e conversar completamente e expor o que tá acontecendo, quando a gente tá falando de briga e que não tem coisas externas, porque tem que conversar. É o que você acabou de falar. Conversa.
É quando não é um relacionamento abusivo, né? A conversa é o caminho pra conseguir. E consegue se restabelecer com tranquilidade. A questão é justamente cada um conseguir perceber quem é a outra pessoa dentro do relacionamento. Saber que tu casa não pra ser feliz, tu casa pra fazer a outra pessoa feliz. E isso dentro dos relacionamentos é que é o grande problema. Muita gente até hoje casou pra ser feliz. Mas tu não tem que casar pra ser feliz. Tu tem que casar pra fazer aquela pessoa que tu ama. Se tu ama ela de verdade, tu vai querer com que aquela outra pessoa seja feliz, não tu. E essa é a dinâmica do casamento, que eu acho muito bacana, que a gente tenta fazer todo dia. Eu gosto de levar café da manhã pra ela na cama. Mas a Cris, ela não é muito dos gestos. A Cris é do presente. Então eu tenho que saber, além do café da manhã, sempre tem que ter algo ali junto pra poder deixar ela feliz. Porque senão, eu já sei que só o café da manhã em si pra ela não vai deixar ela alegre. Mas uma coisa simples, pode ser um pequeno chocolate ali junto. Sabe, aquele nós agora é cacau 70, aquele mas um pedacinho assim de chocolate ali junto, né, daqueles pequenininhos, aqueles, né, ou um bombom, ou alguma outra coisa pequena, não precisa ser algo assim muito grande. As pessoas acham que quando falam em presente, elas já, vou gastar horrores. Não, a gente tá falando algo de R$3, R$2, 70 centavos, às
até
vezes...
Até uma caneca de café.
Até uma caneca de café já é algo diferente.
O Danilo, ele entrou numa roubada duplamente, porque antes era muito predominante em mim presentes, né? Uhum. E agora é atos de serviço. Então, pra ele, se não dá mal no bolso, dá no mal naquele, se dá mal naquele esforço constante, né? Porque... Eu lembro até hoje um dia que eu surtei, que ele falou, não, porque eu já ajeitei a casa, tá tudo em ordem, porque eu já tirei o lixo. A hora que eu entrei no banheiro, eu falei, você não colocou a sacolinha pra pôr na lixeira? Eu tirei, esqueci de tudo que ele fez, eu olhei o que ele não fez, entendeu? Porque o ato de serviço dele não foi completo, então assim, é aquela história, né? Tem que ficar se blindando, não deixar ele
não,
falar.
Não, peraí, mas o Jean falou, só pra concluir o negócio do presente, todo sábado eu compro uma flor pra tal, só há muitos anos eu faço isso, né? E eu trago. Só que às vezes, eu falo pras pessoas, você não pode não ter dinheiro, um botãozinho de flor que você pegou na rua, tá? No jardim do vizinho, aí você pega ali e coloca com esse agrado em cima do prato, às vezes, você fez o dia da outra pessoa diferente. E não é só num relacionamento, eu escuto muito o Thiago Brunet de manhã, eu gosto muito do que ele fala, do Café com Destino, li os livros dele, admiro muito a maneira que ele tem pra falar, independente de religião, mas da maneira que o cara, ele conversa as coisas. Um bom dia pra pessoa que tá mal num dia, que nem vocês que estão direto na academia, vai chegar lá de cara feia todo dia? Entendeu? E não vai falar bom dia pra pessoa que tá treinando. Então, É isso, são pequenos gestos, e não só no relacionamento, com quem tá ao seu redor, que muda a vida do outro.
Mas eu quero voltar. Eu quero voltar para a inteligência emocional que não funcionava, que ele estava cheio dos livros. Mas e aí? Como é que foi essa execução aí para largar a questão da bariátrica e fazer no modo hard, que, querendo ou não, você dominar a sua mente, passar por cima de vontade, de abstinência, é difícil?
Não, no início, as pessoas sempre acham assim, eles não vacilam. No início, tu vacilava alguma coisinha. Eu sempre falo pro pessoal, a história da bebida alcoólica é uma coisa engraçada. Na primeira semana, a gente não tinha entrado ainda nesse desafio de 66 dias que a gente fez. Na primeira semana, a Lari, que é a nossa nutricionista, até se ela estiver assistindo, um beijão. A Lari, ela passou para que eu podia tomar uma única taça de gin com tônica. Aí, ok, beleza. Na semana, uma única taça de gin com tônica. Comprei uma taça.
Um litro.
É uma taça. Mas ok. O que
a
que
taça era assim, ó. Maior que a caneca.
O que que aconteceu? Bem, o Jean e a Cris foram, né, chamaram alguns amigos e lá se foi duas garrafas de gin com tônica. Ou seja, eu notei que a bebida alcoólica, ela estava me vencendo. E foi uma das coisas que, justamente sobre os livros de inteligência emocional que a gente vai pegando, é que coisas básicas te vencem. Tem gente que é vencido por um chocolate, tem gente que é vencido por um docinho, e eu estava sendo vencido pela cerveja, pela bebida alcoólica nesse caso. Então eu simplesmente assim, oxe, sou tão fraco assim que eu não consigo vencer a bebida alcoólica. Foi aí que eu dei o estalo, foi aí que eu disse assim, não vou mais beber, não vou mais tomar bebida alcoólica, eu não posso ser tão fraco com uma coisa dessa. Eu sou mais forte que isso. Foi aí que eu comecei, foi aí, a partir daí que eu comecei a me tornar mais forte. Foi a partir da segunda semana, né, que nós começamos com o desafio de 66 dias.
Foi. O estalo foi um pouquinho, que eu digo, mais demorado, né? Então, eu comecei mais por amor ao Jean na situação que ele tava, porque eu nem me enxergava ao ponto onde eu cheguei, sabe? Então, era uma coisa que eu olhasse assim, tá mais gordinha aqui, tá, mas beleza, vamos embora. Tá,
você tava assim, de bem com você até então, assim. Tava tudo ok.
E aí, o que que acontece? A minha mãe fez a bariátrica, então eu também sei o trabalho que é. Às vezes, as pessoas, elas enxergam que a bariátrica é o meio mais fácil. Ah, a pessoa vai lá, vai fazer a cirurgia, vai emagrecer, tá tudo certo. Mas o que que acontece? O mental, a pessoa não tratou. Pessoas que conseguem, depois da bariátrica, ter um bom resultado, conseguem manter, conseguem ter uma vida mais saudável, as pessoas que fizeram o acompanhamento certo. As pessoas que não têm, e isso não é só com a minha mãe, a gente buscou outras pessoas que também fizeram. Sem o acompanhamento correto, alguma coisa acontece. Algumas pessoas ganham peso, outras o vício vai para a bebida de álcool, outras pessoas entram em depressão, fora que é todo mês tu tomar vitamina, porque daí o corpo já não absorve mais. Então, tem todos esses fatores. Então, o primeiro passo foi... E por conta do Jean, problema de saúde. Sendo que eu também já tava com o joelho estourado, coluna estourada, por conta da obesidade, mas...
Que a gente não se via obeso. Essa era a questão. A gente não se via obeso. A gente não se via tão gordo assim. A gente se via... Estava normal. Absolutamente normal. E os problemas que estavam acontecendo naquela época era a sociedade que tinha que mudar. Porque nós estávamos perfeitos. E não a sociedade. Só que o corpo estava gritando. E a gente não estava percebendo os sinais. Porque para nós era perfeitamente normal ter dor nas costas, era perfeitamente normal faltar ar, era perfeitamente normal estar com as dificuldades para andar. Então, estava normal. Na verdade, não é normal. É anormal. A gente é que normaliza essas situações.
Eu vi um vídeo de vocês, queria que você falasse, acho que vocês falam bastante, em relação a você a calçar o sapato. Aquilo para mim, eu olhando assim... eu falei, caramba, vocês chegaram num ponto que realmente você falou no outro episódio do outro podcast, você falou que você já tava com uma obesidade mórbida, então assim, e vocês não enxergavam isso.
Isso. Não. Não botar o calçado
eu fui saber que eu tava na obesidade mórbida quando eu fui no médico. Ele falou, isso aqui é obesidade grau 3, é obesidade mórbida, tá bem no início. A vacina da Covid, gente, eu fui chamado pra vacina da Covid na fila prioritária, junto com os idosos. Eu não sabia que tinha comorbidade nenhuma. Pra mim, até então, não tinha. Mas, na verdade, eu tinha. Que era a obesidade.
Deve não deve ser engraçado, né? Mas chegou... Hoje a gente, né, pensa assim... Tá engraçado, mas na época o Jean recebeu isso assim: nossa, Cris, me chamaram pra mim fazer a vacina do Covid junto com os prioritários, porque eu tenho comorbidade, mas eu não. Aí ele chegou no postinho e falou assim: não, é porque tu tás obeso. Normalmente, pessoa obesa, a gente tá passando junto justamente por conta de saúde. E mesmo assim, ainda não foi o.
Não foi o estalo.
Então, várias pessoas elas estão na mesma situação. Obesidade, estão acima do peso, mas tá normal. Até esses dias, eu acho legal trazer que eu coloquei várias fotos do meu antes e fui postando, né? O meu período ali do emagrecimento, tudo até chegar agora, e fui postando textinhos. Aí teve uma seguidora que colocou, com muito respeito, mas ela colocou: a pessoa não pode ser feliz assim? Aí era a foto de quando eu tava obesa. Eu disse assim: não é que a pessoa não possa ser feliz assim, a questão é que ela não tem saúde assim. E aí, o que que compensa pra ti? Você viver a vida assim ou você ter saúde? Porque a Cris daquele tempo lá não ia chegar a uns 60, 70 anos.
O que eu acho legal que vocês pegam, só um minutinho, o que eu acho legal que vocês pegam muito e falam é isso. Porque muitas pessoas batem em questão só da estética.
Era o que eu ia falar. Né?
Era o que você ia falar? Da estética. E a gente não tá falando em estética, a gente tá falando em saúde.
Sim.
Né? É, acho que foi você que falou, em algum lugar que você tava, que eu acompanhei, a questão da... Ou foi alguém que te perguntou, vou tentar lembrar aqui, a questão de quantas pessoas você vê morrendo obesa, né?
Ah, sim.
Isso me levantou também um estalo de que eu falei assim: realmente vocês estão fazendo muito mais do que ser apenas influenciadores fitness.
Sim.
Vocês estão mostrando para as pessoas o grau que é e de preocupação e de saúde que pode acontecer da maneira que vocês estavam.
E principalmente que vocês trazem o tempo todo onde vocês estavam e como vocês estão hoje.
Sim.
Não é aquele negócio assim: eu vou apagar a minha jornada do feed porque eu tô mais bonita hoje. A questão não é essa. É para mostrar para as pessoas que, se de fato elas se predisporem a mudar estes maus hábitos e adotar bons hábitos, ela também consegue, independente de qualquer tipo de padrão de beleza. Estamos falando de saúde. Envelhecer bem. Eu vi até esses dias, eu dei risada, que o rapaz virou e falou: não, eu quero sentar no vaso sanitário idoso e conseguir estar ali sozinho, não precisar de ajuda de ninguém. Só que ele falou isso num tom meio cômico, mas são coisas para a gente parar para pensar que é verdade. A gente vai precisar do nosso joelho para subir pelo menos ali minimamente 5, 8 degraus. E é sobre isso.
Gente, desculpa pelo tu, tá? Tu é da nossa
região. Não tem que pedir desculpa, não.
Da nossa região.
Tu fique
à vontade. Tu fiques à vontade. Então tá. Gente, o que tu comentou ali foi justamente sobre a situação de que a gente faz os nossos seguidores perceberem sempre essa situação, e às vezes muito pelos stories, em lives, né, a gente vai fazendo isso. É possível que tu encontre pessoas obesas a partir dessas idades? É possível, só que tu vai notando a quantidade que vai diminuindo e reduzindo. Tu hoje, por exemplo, encontra muito mais pessoas com 60 anos que tem, vamos dizer assim, um aspecto físico de mais magro, ou no sobrepeso, ou vamos dizer assim, ou no mais magro, do que pessoas obesas. E aí vai reduzindo. E aí tu começa com 70. Aí reduz mais ainda. E ainda tu encontra. Mas quando tu encontra pessoas ainda com obesidade, com 70 anos, as comorbidades são gigantescas. É gente com dificuldade para respirar, é gente usando oxigênio, é gente utilizando também apoios para poder conseguir andar, porque não consegue mais nem andar. Então, parar para pensar, se até existe, existe. Mas tu vai notar a quantidade de comorbidade que a pessoa tem em relação a uma pessoa de 70 anos que tem um aspecto físico com sobrepeso ou com peso normal, tá? A diferença é absurda. E aí tu vai elevando isso cada vez mais tu vai diminuindo também a quantidade de pessoas que tu conhece. E aí na hora causa esse choque na pessoa. Porque realmente parar pra pensar, tu começa a catar. E aí eu faço esse exercício para quem tá assistindo agora. Faço o exercício agora. Senta aí e começa. 60 anos. Quem são as pessoas que tu conhece com 60 anos? Com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, por exemplo, né?
Não,
pessoas
sobrepeso,
que estão acima,
né,
do peso. Né? Quem são essas pessoas que tu conhece? Com 70, quem são as que tu conhece? Vai reduzir cada vez mais a tua lista. Vai diminuir cada vez mais a tua lista, mas as pessoas que tu conhece que estão com sobrepeso ou com aspecto físico normal, vai aumentar, a lista vai ficar enorme, vai ficar grande. Vai conseguir fazer essa comparação. E aí é onde tu diz: poxa, é verdade. Eu tenho que me cuidar.
Eu fico tão orgulhosa, onde a gente treina lá no HR. Um beijo pro pessoal lá, Paulinho.
Beijo, Paulinho. Nosso
Vanderlei, pro Léo, pra todo mundo. É, eu fico orgulhosa porque coincide, às vezes, o horário com uns 3, 4 senhores, senhoras que treinam lá, que são 65 mais, chega quase até 80.
Então lá.
E vou te falar, dá show de ver. Tem horas que eu fico olhando, eu falo, é sobre isso que eu estou dizendo, porque eles têm domínio sobre eles mesmo. Então é assim, eles, querendo ou não, doutrinaram este hábito e estão super bem. Então assim, é sobre isso.
Eu ia vir de regata hoje, tudo, porque eu regata pra mostrar meu físico, né? Mas daí eu falei, não, o Jean tá melhor.
Eu falei pro Dan, ele não é o meu homem de prateleira, porque tem aqueles homens de prateleira que você olha assim, você fala, meu Deus, né? Mas ele é o meu pau pra toda obra,
eu
tá
falo...
comigo direto. Então tá ótimo assim,
tá bom,
não precisa melhorar
eu
não.
Eu falo pro Paulinho, que é o nosso personal, que a gente treina lá 7, 8 anos já com ele, não largo dele mais, né?
Eu treino de verdade há 3.
Eu sempre tentei o mais possível. Hoje a gente vai 4 vezes por semana. Eu não tenho uma disciplina. Se fosse numa academia, eu vou ficar conversando com todo mundo. Por isso que eu tenho um podcast que eu gosto de bater papo. E lá eu consigo, lá ele fica no pé, né, da gente. E eu falo pra ele que eu cheguei à minha conclusão. Eu tenho 40 anos hoje. Eu quero chegar nos 80. Sabe? Só que eu não vou lá treinar mais pra ficar com o corpo perfeito. Eu quero a minha saúde. Eu tinha um maior problema de lombar. Hoje, graças a ele, eu não tenho mais tanto. Às vezes eu tenho ainda um probleminha porque eu vacilo de pegar um negócio pesado, não fazer o movimento correto. Mas assim, minhas crises de travar de lombar eu não tenho mais. Tudo graças ao quê? A uma pessoa, um profissional que me acompanha. Então as pessoas têm que entender que existem fases da vida. Eu já fui um meninão de 25 que queria ficar forte, bonitão. Né? Hoje eu quero a minha saúde. Então eu acho que as pessoas elas têm que entender que vamos quebrar essa regra que tá aí, que tá todo mundo, ai, o corpo perfeito não. O hoje corpo você... perfeito é a cabeça.
Hoje você tá de 40, forte, bonitão, e com o bolso cheio de dinheiro.
Nossa,
tá vendo? Tá bom.
Mas, ó, vocês falaram, eu esqueci, daí eu falei que você quer falar no começo do episódio, daí o Murilo vai colocar no cantinho da tela, em algum lugar, do curso de vocês, que ainda tá aberto à venda. Né? Fala só um pouquinho sobre isso, porque senão fica muito pro final do episódio. Depois a gente fala de novo. Só pra quem tá aqui acompanhando agora, se quiser já lá e comprar e garantir sua vaga.
Então, gente, nós estamos aí com o desafio de 66 dias, que é o mesmo procedimento que eu e a Cris fizemos, né? O mesmo processo que a gente fez. Que a gente sempre diz, né? Era o golpe lá no início, mas um golpe que, olha...
que deu certo.
Um golpe certeiro. Então você que também tá com esse pensamento de que é um golpe, veja o golpe aqui do lado, aqui na frente de vocês, como está hoje. Nesse desafio, a gente trabalha com a parte mais mental das pessoas, mais com a inteligência emocional delas. Esse é o maior objetivo, porque dentro do perfil a gente notou que as pessoas realmente comiam pelas emoções. A gente, da mesma forma que nós, muita gente hoje foi banalizado a compulsão alimentar. Muita gente hoje acredita que tem a compulsão alimentar, fica dizendo o dia inteiro para si mesmo que tem compulsão alimentar e ela, na verdade, não tem. Porque ela nunca foi de atrás de um diagnóstico, ela nunca foi de atrás. Gente, é 1% da população que realmente sofre isso. Então, para você ter uma noção, a quantidade muito baixa que sofre isso. Então, peraí, tem alguma coisa errada, porque mais de 40% são obesos.
É que é uma diferença. Quando ela tá comendo, parece que
gente, eu tenho um evento pra ir e isso tá me gerando uma ansiedade. E aí, isso vai me gerar... Isso vai me gerar uma certa ansiedade. Aí, o que é que acontece? Nossa, eu vou comer. Porque vai passar a ansiedade e isso vai aliviar. A compulsão, não. A compulsão é aquela pessoa que ela vai sentar aqui, ela vai comendo, e ela não nota e ela pode comer até 10 pães se for necessário.
Só segura a porta aberta.
Mas não é aquela coisa que ela come pela emoção. Ela realmente come em excesso pela compulsão. E isso a gente foi atrás de profissionais para buscar, entender, compreender. Ah, realmente todo mundo tem? Qual a porcentagem? Ela disse assim, não, muitas pessoas se enganam. E a maioria come mais por ansiedade mesmo. Mais pelo emocional dela. Porque compulsão alimentar, por estudos, é 1% só da população.
E o mais gostoso é que vocês são o avatar de vocês. Transformados, né? Com o próprio resultado. Então, contra fatos não há argumentos, né? Acho que é a melhor coisa.
No desafio de 66 dias que a gente se propôs a criar, justamente para ajudar, porque a gente teve do outro lado. É um desleixo. Então, olha a que ponto chegou a pessoa. Então, o que ela está buscando ali é justamente a transformação. E aí, a gente buscou trabalhar no desafio os três pilares que a gente entendeu.
É o apoio de alguém ou é a disciplina? Porque, para mim, acho que caminham juntos. É você ter o apoio, que foi o que vocês estavam falando, do ambiente, quem mora com você e tudo mais. É, e quando é o casal no mesmo propósito, facilita. Quando não, dificulta. Eu lembro uma época que eu estava fazendo um regime que o Danilo tava tipo assim, ó, valeu. Eu falava, não, vou comer minha comida. Ele olhava pro Murilo e falava assim, e aí, vamos pedir um hambúrguer ou vamos pedir uma pizza? Eu queria morrer. Porque eu falava assim, caramba, tem comida em casa. Dava para fazer qualquer coisa que tem em casa. Por que que ele quer pedir comida fora? E ele não tava nem aí.
Tá bom? Já voltou?
E ele não tava nem aí. Ele vou pedir. E eu achava aquilo tão desaforo. E às vezes eu falava, não, tudo bem, eu tenho que entender que quem tá fazendo sou eu, não são eles.
Que a gente sempre costuma colocar aqui. Imagina uma situação em que eu e a Cris estivesse fazendo dieta e um cai. Um dos dois cai. É muito mais fácil. Então, aqui a chance é o dobro para cair. Uhum. Se um dos dois cai, inevitavelmente eu também levo ela. Já que a chance é em dobro. Ele é mais fácil? É, mas ao mesmo tempo também dificulta. Porque se a gente parar para pensar, se os dois não tiverem focados no mesmo objetivo, também não ia para frente. Quantos casais fizeram o desafio com a gente e também desistiram no caminho? Quantos casais também fazem e tentam os dois e desistem? Porque às vezes um cai, o outro cai junto. O outro acaba indo junto, inevitavelmente. Porque daí é questão... E a situação... É...
Se eles quiserem mais, ó.
A gente sabia que vocês iam vir, a gente se preparou. A gente se preparou.
E essa eu descobri que é uma das mais...
Nossa, é uma delícia. Essa daí,
completas, assim, porque são...
É com mais grãos.
Grãos mesmo, isso. Não é aquele processado lá.
É perfeito. Mas tem também outra situação. Olha aqui. Sobre a situação dele pedir pizza, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, principalmente para quem vai fazer o desafio sozinho, tu educou o teu marido a vida inteira. Ele trazendo chocolate para ti é bom e tu tá sorrindo. Ele trazer uma pizza para ti é bom e tu tá sorrindo. Ele trazer a gente fala x-salada para ti é bom e tu tá sorrindo. Tá fazendo dieta, tu tá com cara de triste, depressiva, não tá gostando do que tá fazendo. Qual é a sensação que ele quer te causar? Ele quer causar que tu coma a pizza, que tu fique feliz naquele momento de comer a pizza, e aí o que que acontece? Ele acredita que está te agradando. Só que a tua ansiedade fica maior, porque tu não quer aquilo, e aí acaba dando muito atrito. Então, mas é uma situação de que a gente sempre fala pro pessoal do desafio, você tem que, literalmente, vai ter que reeducar o seu parceiro, que está ao seu lado. Você vai ter que falar não pra ele, não vai ser só uma vez. Você vai ter que falar não pra ele mais 5 vezes. Vai ter que ensinar ele, olha, por que tu não traz um pedaço de chocolate 70% pra mim? Por que que na hora de pedir uma pizza tu não procura um outro local que eu consiga comer também? Ou quem sabe, né, um x-salada, ou quem sabe, por exemplo, um local onde venda porções, por exemplo, e peça uma porção de frango pra mim. E é porque, literalmente, tu vai ter que reeducar aquela pessoa que tá do teu lado. Vocês estão casados há 19 anos, isso, né?
19 anos.
Aí, imagina, 10 anos tô educando aquela pessoa que aquilo era bom.
Isso é complicado. E dava 5h30, 6 horas da tarde, eu estava extremamente mal-humorada, com fome, sabendo que eu ia comer um frango, uma omelete, uma salada. Ele falava, não, quero jantar depois. Eu queria morrer, porque eu sabia que eu ia sentir depois o cheiro de qualquer comida que fosse diferente da minha. O que que acontecia? Eu ficava mais nervosa ainda do que quando eu comia. E dava 8 horas da noite e eu ia dormir. Pra não sentir o cheiro deles comendo.
Eu sacaneei a Tabata por muito tempo. Porque ela lá focada na dieta e eu brigando com ela. Não, você tem que treinar. Daí ela voltou a treinar. Só que assim, eu... Sacana, porque chegava à noite, eu e o Murilo pedia pizza, eu fazia hambúrguer, ele fazia
e
lanche.
Eu falei muita coisa que não precisava fazer. Mas olha só,
mas
ó foi, a maldade
mas
da pessoa.
Foi bom.
A tua intenção era fazer ela comer?
Não.
A pizza?
Não era ela comer. Era
inconscientemente tu queria.
Que ela comesse?
Porque tu queria que ela ficasse feliz. Porque naquele momento...
Nesse ponto, sim. Eu queria, às vezes, cozinhar pra ela e deixar... Porque ela tava pra agradá-la.
Isso, porque naquele momento da dieta, é uma situação que tu tava pensando o quê? Não, eu quero deixar ela feliz, eu quero fazer ela feliz. E tu foi educado a vida inteira pra trazer aquilo ali pra ela, pra causar esse sentimento ali nela. E aí é onde tu, tipo, tu não nota, a gente não nota, realmente a gente não nota. A gente só passa a notar depois, quando a gente também começa... Né, a adquirir experiência e também inteligência para isso, no caso, na inteligência emocional, nesse caso. Daí é onde a gente, nossa, sabe, vem aquela estralazinha assim, como eu era infantil, sabe? E era o que eu pensava também com a Cris, por exemplo, nossa, algumas coisas que vocês vão notar no perfil, se vocês zapiar lá para baixo do nosso perfil, vocês vão dizer, nossa, que casal infantil. Mas a gente era assim, e a gente foi aprendendo, a gente foi adquirindo mais experiência, inteligência, e assim vai.
Mas eu acho que assim, ó, tá vendo? Eu adoro o... Quando brinca a Tata, eu adorei o nome de vocês. Do mesmo jeito que quando a Tata criou o acordo também, eu achei sensacional, mas eu dei
não,
o dela.
Você não gostou primeiro.
Não, depois. É que eu queria o casal, tá? E aí ela falou, nossa, o casal é muito ruim.
O casal.
Aí ela criou o acordo. De vocês, eu dei, é sensacional. Eu achei... E a gente entende que assim, ó, você viu, a gente trouxe vocês aqui pra gente bater um papo, a gente tá falando 100% de relacionamento, puxando também toda essa história, porque nós sabemos as dores que estão acontecendo por aí. É, eu vi muitas pessoas e amigos meus, às vezes, trocar ideia com a gente. Pô, mano, como que vocês conseguem tudo? E a gente sabe que isso é uma dor latente em muitos casais. E não só em relação à saúde.
Tanto que o Danilo já virou e falou assim, o tanto que as pessoas, às vezes, comentam, acho que a gente deveria falar mais sobre o nosso relacionamento.
Pra tentar
porque
ajudar
alguém,
sabe? Porque
meu perfil tá focado demais no marketing, que, querendo ou não, é o carro-chefe, é onde a gente... sempre trabalhou, é a empresa, uhum. em sua maior parte. O acordo, na verdade, ele veio para trazer casos de algumas empresas para a gente colocar na mesa e, de repente, solucionar o problema de alguém. Essa foi a ideia do acordo. Então, o Danilo fala, a gente devia falar sobre relacionamento e parece que, às vezes, é exatamente a pitada que as pessoas... querem, entende?
É igual vocês aqui hoje, a gente falando sobre isso. Pô, é o que eu mais espero, que alguém que... Porque, meu, o YouTube é um negócio assim. Hoje a gente tá aqui, ó, 30 pessoas, 40 pessoas assistindo ao vivo e depois ele faz assim, ó, vum. Né? A gente sabe pelo tamanho do nosso canal.
Sim.
De vocês é diferente, vocês têm 500 mil de inscritos lá, então assim, é muito mais rápido. A gente tem ali 10%, nem 10%, 1% do que vocês têm. Só que assim, eu entendo que depois ele aumenta. Sim. Então, se chega pra uma família lá que tá passando alguma coisa, ele pega lá a Cris e o Jean falando alguma coisa que motive. Aí a Tauta, o Danilo, falou, nossa, lá são dois casais sentados na mesa. Poxa, vamos tentar eu e você, meu amor. Vamos tentar mudar. É, olha, pô, vamos juntos pra academia. Porque, meu, vou fazer a piada, né? Vocês vão dar risada. Eu e a Tauta, a gente faz tudo junto. Até sexo, né? Porque, assim, ainda bem, né, amor?
Amém.
Mas a gente faz tudo, tudo, tudo junto.
Até o horário da academia é junto.
A gente vai junto pra academia, porque nós gostamos da companhia do um do outro.
Quando a Cris virou e falou no começo do episódio que perguntaram pra você, mas você não tem um tempo pra você? Hoje eu posso dizer que eu não tenho um tempo pra mim. Eu, até uns meses atrás, eu ainda fazia massagem. Duas vezes na semana, então era exatamente aquela uma hora, duas vezes na semana que eu tinha pra mim. Não estou contando história triste, mas é assim, é pelo fato da nossa rotina, o nosso trabalho, é tudo junto. A academia é junto, vai no mercado, vai junto, entendeu? É natural pra nós. Uhum. É natural pra nós. E tá tudo bem com isso.
É, e eu acho que é igual eu e Jean. O momento que a gente tem é quando ele vai fazer o cabelo. E eu, quando eu vou fazer a unha, vou fazer alguma coisa na sobrancelha. E é a mesma situação. É o momento que a gente tem e a gente... É a mesma situação. A gente
tem gente que se indigna com isso, né? Tem gente que se indigna com isso e aí vem... A gente teve casos, por exemplo, assim, da pessoa querer que a gente... Ah, vocês não têm que fazer tudo junto. Comecem a fazer as coisas separadas e tal. E o que que tava acontecendo? Começou a dar briga, começou a dar discussão. A gente não começava a se acertar. Pô, volta aqui. Vamos fazer do nosso jeito que sempre deu certo. Né, a gente sempre começou, nesses últimos 2 anos das nossas redes sociais, a gente sempre fez dessa forma e veio dando certo. E a gente sempre veio melhorando. E aí, quando um ou outro não tá junto, a gente acaba sentindo falta. Porque parece que tá faltando algo dentro de ti, algo dentro naquele caminho. Na academia, por exemplo, às vezes a Cris, ela tem o costume de ficar... Não é costume, né? Porque ela dizia que era bichada, né? Que ela tem imunidade muito baixa. Tinha, né? E aí ela ficava resfriada com muito mais frequência. do que eu. Então a Cris ficava resfriada, não ia treinar e eu ia treinar sozinho. Então tu sente falta. A gente teve que ficar treinando 30 dias longe, tipo, durante a cirurgia, durante a recuperação da cirurgia. 30 dias treinava ela ou treinava eu. Foi 30 dias pelo menos, porque daí teve a caminhada, né? Teve aquele período que a gente começou a caminhar. 30 dias, já sentia falta. Já não desenvolvia bem o treino. A gente sente que parece que desenvolve mais quando a gente tá um do lado do outro.
É bonito você falar dessa maneira. Eu escutei de amigos, se você estiver escutando, vai saber quem falou isso pra mim. Pô, mano, vocês fazem tudo juntos, tem que ter seu tempo. E começava a ficar enchendo o saco. Não, pô, falei, ó, vamos fazer alguma coisa. Peraí, vou perguntar pra Tauta. Pô, você não tem que perguntar pra Tauta. Vai só você, que não sei o quê. E um monte de coisa. Não, porque não sei o quê. Aí um dia aconteceu uma situação e eu falei assim pra essa pessoa. Eu falei assim, cara, deixa eu falar um negócio pra você. A minha vida e o meu relacionamento é dessa forma. Tá? Você quer fazer tal coisa? Você quer ir tomar uma cerveja comigo? Não sei o quê. Eu vou avisar a minha mulher que eu estou indo tomar uma cerveja e aonde eu estou. Se você não faz isso, o problema é seu. Por que que eu falei isso pra ele? Eu falei assim, porque pra mim, tudo que eu faço, eu tenho a vontade de contar pra Tauta. Porque se eu não contar pra ela, o que eu tô fazendo é errado.
Sim.
Se eu não puder contar pra Tauta alguma coisa que aconteceu no meu dia, é porque é errado. Então, eu cheguei a essa conclusão. E eu estou com ela. E essa pessoa já separou. Já tá no terceiro casamento, tá? Não conseguiu, né? Como outras pessoas. É o meu jeito com a Tauta, igual
vocês. Então, às vezes, o que incomodava ele era exatamente essa cumplicidade.
Sim.
Que ele não tinha. Talvez entende? Então, isso. A gente também tem que ficar muito atento aos conselhos que a gente compra.
Eu escutei uma vez também de amigas. Tu é muito dependente do Jean, justamente porque a gente fazia as coisas tudo junto. E aí eu tirei a minha carteira agora há pouco tempo, né, Jean? Sim. Não tem nem um ano. Então, normalmente o Jean o quê? O Jean que me levava nos lugares, mas assim, ó, ele não se incomodava, né? Quando não dava, ele dizia assim, ó, Cris, não dá, mas vou ver aqui se alguém te leva lá, né? Ou tu vai com um Uber. E aí uma vez elas falaram, tu é muito dependente. Eu disse assim, olha só... Bota vocês aqui na ponta do lápis que estão falando, todas. Tá só eu aqui falando que o meu relacionamento tá certo. Uma aqui é o terceiro casamento. A outra é o segundo. E depois disso ainda se separou. A outra reclama do marido toda a vida.
Diariamente.
E a outra também nunca teve um relacionamento bom. Sempre casou ou separou. Eu disse assim, e vocês estão falando do meu que tô há 9 anos casada com o Jean?
É essa a questão.
Mas é o que eu falo, às vezes o que a gente critica... É aquilo que nos falta que e falta. A gente não percebe.
Uhum.
Entendeu?
Falta, a pessoa não quer mudar para ter isso também. E ela quer fazer com que a outra pessoa mude para que ela entre dentro daquele circo dela.
E volta no que você falou, a questão da sua obesidade. Você não enxergava. Então você vê, às vezes a gente não enxerga e tá falando do outro.
Sim. É uma questão bíblica, né? A gente não tira a trava do próprio olho para poder, e aí quer ficar enxergando o outro direto. Então a gente primeiro tem que sempre enxergar, se ver quem é, para depois começar a tirar a trava do outro. Para depois pensar nisso, na verdade, né? Tirar a trava do outro. Eu acho que isso foi o bacana para a gente começar esse último desafio de 66 dias que a gente lançou. Que é o nosso projeto, realmente, todos os outros desafios que a gente fez foi 30, 21 dias.
Hoje esse é o primeiro de 66.
Esse é o primeiro de 66. Primeiro a gente teve que tirar a trave do olho. Primeiro eu tinha que enxergar que realmente a inteligência emocional, técnicas de inteligência emocional não era golpe. Eu tinha que ver isso. Eu não enxergava dessa forma. Eu enxergava que era golpe. Eu venci. Eu venci a obesidade com as técnicas de inteligência emocional. Eu tava consegui fazer com que a minha rede social... não consegui, vou dizer assim, né? Eu e a Cris, a gente foi indo, trabalhando, as nossas redes sociais subiram muito com as técnicas de inteligência emocional. E eu dizia para os outros que inteligência emocional era golpe. Aí eu fiquei pensando, poxa. Aí foi aonde me deu aquele estralo.
Mas eu passei por isso, já. A tal, finge que ela nem tá aqui. Eu falava que eu não precisava ler, não precisava estudar, porque eu já sabia tudo.
Não precisava ouvir o podcast.
Não precisava ouvir o podcast, que eu já sabia. E era aí, besteira. Ah, coach não presta. Esses caras estão falando tudo porque só querem ganhar dinheiro. E me tornei essa pessoa hoje de falar o contrário. E você que tá em casa aí que acha isso, claro, não tô falando, não vamos generalizar, porque tem gente aí bem complicada. Mas se você gostar de uma pessoa, siga ela. Vai lá, começa, modela ela pra você. Começa a entender o que aquela pessoa faz. Que nem, ó, tá aqui um exemplo de casal que emagreceu, que tudo. Olha a trajetória deles e você tem essa dor dentro de você. Segue alguém, começa a motivar, porque as pessoas não entendem que a rede social ela existe pra socializar E o influencer, ele tá influenciando outra pessoa. Então você saiba quem tá te influenciando.
Foi uma coisa que o pessoal, quando perguntou no desafio, assim, por que vocês estão trazendo outras pessoas? Vocês podem fazer vocês mesmos as técnicas de inteligência emocional passar. Assim, a gente não é ainda mentor. Nós não somos coaches. A gente não tem formação para isso.
Parabéns.
A gente não foi atrás disso ainda, no caso. A gente tem que trazer, sim, outras pessoas que são capacitadas e gabaritadas para isso. Nós não somos assim. Nós somos influencers. Então, a gente tá ali para pegar no pé de vocês e influenciar vocês a ter uma vida boa. E eles estão ali para passar a parte técnica. Por isso que tem nutricionista, por isso que tem personal, por isso que tem a Grace Gioviani, que é uma mentora, por isso que tem a Fran, que é formada em psicologia. Ela é mestre em psicologia também, dentro do desafio. Então, é justamente sobre isso que a gente
faz. A Grace, quando vem, ela dá uma aula. Né?
Gente, eu chorei.
Ela chorou.
Eu chorei no episódio.
Ela chorou no meio do episódio. Ela não tem o que falar.
Sensacional. Né? Pessoa... eu fico até emocionada.
Ela é... meu, enfim. Assim, eu tenho umas perguntas aqui, eu preciso falar.
A gente tem que fazer as perguntas enquanto você abre.
Eu posso dar o presente deles?
Foi bastante, né? Foi bastante o horário. Eu tava vendo agora.
A gente falando de disciplina e de hábito, eu mesma não era uma pessoa disciplinada. Eu achava que não ter rotina era legal. Mas eu me sabotava o tempo todo. E percebia que eu não tinha domínio sobre a minha mente, sobre mim mesma. Coisas naturais, que eu acho que eu tô falando isso até para quem tá nos acompanhando, começar a se fazer a autoanálise. Eu, todos os dias, a primeira coisa quando eu acordo, eu arrumo a cama. Todos os dias eu acordo com essa vontade? Gente, não acordo. Tanto que eu só me permito não arrumar a cama quando eu acordo de sábado e domingo. De segunda a sexta, eu levanto e arrumo a cama. Eu vou para o meu livro de gratidão e eu vou para a minha leitura. Eu tenho isso às vezes que eu falo assim, gente, no meu olho não está nem abrindo, estou com preguiça, não quero, hoje meu dia está cheio, eu preciso otimizar tempo. Mas eu determinei que faz parte... para ser disciplinada e começar meu dia assim. Os nossos horários com relação à academia é horário fixo, para exemplo, assim, nós vamos, não tem negociação.
Sim.
E eu comecei a ler um livro, gente, ele é de 1985, achei aqui na biblioteca
1985,
de casa.
Vai falar que ele é velho.
Não,
é que eu tô falando. Velho, aí é
sacanagem. Eu tô falando de quando ele é. O nome é O Maior Segredo do Mundo, de Og Mandino. E ele faz exatamente esta programação, que é o que eu tô assim, querendo, mas eu tô falando assim, eu não vou fazer isso porque eu vou fazer exatamente como ele manda. São capítulos de leitura, só que você lê este capítulo 3 vezes por dia, por 30 dias, e você não dá sequência no próximo. Então, eu já tô nesse processo que ainda não deu os 30 dias, mas fazendo, faça chuva ou faça sol, com sono, sem sono, né? Porque é de manhã no almoço e quando você vai dormir, para mostrar para mim mesma que eu sou capaz de respeitar isso e que eu vou seguir de acordo com o que ele está solicitando. Ah, você é besta? Não, não sou besta. Eu tô vendo a minha capacidade de me autodeterminar e virar e falar assim, assim será feito. Então, acho que a questão de uma dieta, de um exercício, de um novo hábito, também vai exatamente assim, aos poucos.
Sim,
desculpa a comparação, mas eu acho que se as pessoas em casa não começam a se entender dessa forma, aquele negócio, o tempo todo você vai ser permissivo com você mesmo. Depois eu faço. Não, eu mereço um docinho. Não, ai, hoje meu dia não foi legal, entendeu?
É questão de comer pelas emoções. As pessoas, elas fazem isso todo dia. Elas comem pelas emoções.
É o que eu falo, Cissa. Depois que tu se permite, justamente tu estás fazendo os 30 dias da leitura, é a mesma situação. Alimentação, treino, é hábito. É todo dia. Ah, eu tô com vontade? Não tô. Tem dia, ah, eu acordo 100% empolgada? Não tô. Às vezes a gente bota o sorriso no rosto, né, e vai pra academia igual. Porque pra gente chegar ali é o nosso momento de descontração e fazer o que tem que ser feito. O que que acontece? Esse mês eu digo que foi o meu pior mês, né? Porque eu uso implante hormonal por conta do meu período menstrual, sofro muito e a melhor opção que a gente achou foi o implante hormonal. Então, ele acabou, eu voltei a sentir todos os sintomas, hoje é uma coisa que eu já fico ruim, aí fiquei gripada, aí eu fiquei uma semana sem treinar. O que que acontece? Na minha cabeça, eu melhorei na sexta-feira. Se fosse outra pessoa, o que é que ela iria dizer? Na segunda eu começo. Ah, hoje, sexta-feira, vou voltar a treinar na sexta. Não volto. E é assim que a gente fazia antes. Ah, na segunda eu começo. O que é que eu fiz? Aí eu mostrei, pessoal, depois de uma semana parada, eu estou voltando a treinar na sexta-feira. Por quê? É hábito. Melhorei? Tava já sentindo falta, né, Jean? Uhum. Já tava agoniada. Voltei na sexta-feira pra não ter aquele hábito. Ah, na segunda-feira eu começo.
Porque a gente gosta de procrastinar muitas coisas, né?
Total.
E aí é onde eu, por exemplo, numa situação de organização, às vezes dentro de casa, na situação também da nossa dieta, na situação do próprio trabalho, a gente gosta de procrastinar. Ai, pra amanhã eu faço. Porque a gente, se deixar, a gente fica dizendo todo dia, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Então tu fica botando essa programação no teu, na tua cabeça direto. Tô cansado, tô cansado. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Tô exausto, hoje não dá, hoje não dá. E aí tu fica colocando direto essa programação. Então tu vai acordar todo dia cansado. Tu vai acordar todo dia exausto. Tu vai acordar deixando todos os dias as coisas pro outro dia. Era uma das coisas. Por exemplo, essa semana eu comecei a organizar lá o meu roupeiro. Eu organizei todas as minhas roupas e aí eu comecei. Cris, a partir de agora eu não quero mais perder tempo com a roupa. Vou deixar a roupa organizada pra semana inteira. Porque dessa forma eu não perco mais tempo com a roupa. Aí eu comecei a organizar. Nossa, pra sair, pra vir pra cá, pra qualquer lugar essa semana foi ótimo. Rápido. Pra mim, rápido. Em 10 minutos, o homem já se arruma mais rápido, né? Então, tu imagina só se arrumar em 5 minutos, mais ou menos, já saber a roupa que tu vai colocar. Tu nem precisa ficar pesquisando no roupeiro a roupa que tu vai colocar. Já sabe o que tu vai colocar, só chega, põe e já sai.
Mas então, a gente tem mania, né, de querer dificultar às vezes,
sim.
Né? Que nem eu falo, brinco com a tal, tá uma idiotice, mas é uma... Não tenho vontade de ir todo dia pra academia. Mentira. Se acontecer alguma coisa, eu tô torcendo pra que aconteça alguma coisa. Tipo, eu tô indo a pé, torce o pé, entendeu? Sei lá, alguém me liga aqui. Sabe? O cérebro, ele vai te enganando.
Sim, ele vai.
Tentando fazer até você subir a escada da academia. Aí, quando você pisa e começa, quando você sai, a primeira sensação que eu tenho, ainda bem que eu vim. Hoje o meu dia vai ser diferente. Então, eu tenho isso. Então, e vocês muito mais, né? Eu vou dar um presente pra vocês, porque eu
estou. E eu vou ler as perguntas. Ó, aqui.
Esse daqui é um apoiador nosso desde o primeiro episódio. São aromatizantes de ambiente pra vocês colocarem bacana. Na casa de vocês, tá? Ó. Deixar lá cheirosinho, vou gostosinho.
Tá assim, na frente, aqui, né? Na frente aqui.
Isso. Na verdade, eu ia dar uma caixa de bombom, uma pizza, 12 hambúrgueres, mas não é bem isso, só, né? Esse daí, eu tenho certeza que vocês vão usar.
Como a gente tá nos 66 dias, a gente não tá comendo agora, porque a gente entrou junto com os desafiados, né, nos 66 dias. Mas a gente agradece bastante, porque esse aqui, certeza mesmo que a gente vai usar.
Esse daí não, esse aí é certeza. Porque
depois gente, você, de cereal, depois você me dá o feedback de qual aroma você gostou mais. O meu preferido é o Romance Room, que é o vermelhinho. Do Danilo é o azul.
É o meu azul, é o que tá aqui dentro do estúdio.
É o Blue Office.
Eu fiz a lição de casa certinho, coloquei barrinha de cereal, sabia que vocês iam estar comendo, entendeu? Falei assim, eu só vou tomar uma cerveja porque o patrocinador oferece a água. Eu fiz a lição de casa direitinho pra poder recebê-los aqui com todo amor
vocês
e carinho.
Vocês se sentirem obrigado, realmente, gente. Assim, abraçados, acolhidos, viu?
Ah, obrigado, bacana. Grato.
A gente tem um grande parceiro que agora se tornou amigo, o Bora Pedrinho. Ele divulga bares, restaurantes, comércios da cidade, tá?
Ele é um influenciador.
Um influenciador, e ele mandou aqui uma. Cris e Jean, meu trabalho é divulgar restaurantes, por isso acabo comendo besteiras todos os dias. Qual tipo de dieta seria ideal para equilibrar com tudo aquilo que degusto nos meus trabalhos? Porque ele está agora principalmente numa jornada que ele tem agenda todos os dias. Então, sim. É hambúrguer, é pizza, é pastel, é mini salgado, é sorveteria, e ele tem que minimamente degustar. Aí, se é no horário do almoço, do jantar, a gravação, ele acaba falando assim, já tô aqui, vou comer. Então, acho que ele queria ver se consegue dar um auxílio aí pra ele.
Primeiro de tudo, é que ele come o trabalho, né? Então, é uma situação que é totalmente que é diferente. Mas a jogada para ele seria justamente ele começar a trabalhar com o menos pior, nesse caso, né? Ou vai trabalhando com, ou fazendo a dieta o dia inteiro, chego no horário que eu sou obrigado ali a degustar, degusto, e aí faz a degustação, a apresentação, e aí, obviamente, sai. Não, se ele vai fazer só a degustação e a apresentação, perfeito. O problema é que a gente trabalha com as doceiras, né? No desafio, a gente fala o seguinte para elas. Tu tá comendo o teu trabalho. O teu trabalho não é pra tu comer, o teu trabalho é pra que as outras pessoas comam e se sintam felizes naquele momento de festa. E aí tu estás comendo o teu trabalho, ah, mas eu tenho que provar. Tu já sabe o gosto. Tu trabalha 30 anos com a mesma coisa, fazendo a mesma coisa,
mesma
já sabe
receita,
o gosto.
Mesma
eu acho,
receita.
Eu acho que uma ideia pra ele também bacana seria a organização que a gente fez das marmitas.
Sim.
Porque se ele vai só degustar, isso já é um a mais na alimentação. Então isso teria que cuidar por questão da preparação. Porque, vamos supor, eu e Jean, a gente teve um período que a gente fez hambúrguer toda noite.
Sim.
Mas o quê? Tirando a gordura, tirando alguns alimentos que não poderiam e que prejudicam mais. Então, o que é que ele pode fazer? Foi lá, degustou, corre pra marmita.
Porque, obviamente, que se ele ficar ali, ele vai querer terminar de...
Vai comer.
Mas que acontece, tá? Os restaurantes deixam tudo à vontade, não pode comer, pode levar. E daí ele fala assim, ah, tá bom, já tô aqui, vou jantar. Ou tô aqui, vou almoçar. Não sei se é o exemplo correto. O que eu faria, eu eliminaria uma das refeições do dia, se fosse o jantar ou, de repente, o café da manhã. E eu, por eliminar, às vezes a outra eu optaria por um whey protein e fruta e beleza.
Depende muito do que for. Vamos supor, pizza. Pizza, a maioria, boa parte, é gordura e carboidrato.
É
uma situação complicada.
É porque tudo que ele consome, pelo menos na sua grande maioria aqui, de 6 postagens, 5 é carboidrato.
Não, outro dia ele foi num rodízio de hambúrguer. Então, assim, aí você...
Ele vai precisar degustar todos, né?
A ideia é entender que, assim, claro, ele tem que provar, porque é o trabalho dele. Ele tem que provar.
E adotar a atividade física, né?
E ele vai ter que adotar a atividade física 100%, porque existem pessoas que têm esse tipo de trabalho, mas que adotam, por exemplo, atividade física, e uma atividade física pesada, nesse caso, vai ter que ser a dele. Ele vai ter que adotar uma atividade física pesada para que o corpo consuma todas essas calorias que ele come, e aí é tranquilo. Aí ele vai conseguir fazer o trabalho dele com tranquilidade. Mas se ele já não faz atividade física, nesse momento o corpo dele praticamente só está consumindo caloria e não está gastando. Gasta só aquele diário, né? Então ele consome ainda o a mais, porque sempre, todos os dias vai ser esse a mais. Outra situação é que daí, com o tempo, a gente também consome menos calorias, né? Vai diminuindo também a nossa atividade metabólica. Vai diminuindo e também vai ter essa outra situação. Então, provavelmente, com a idade, ele vai ganhando mais peso. Que é o que acontece, né? Porque o pessoal sempre diz, ah, é o casamento. Não, não é o casamento que engorda. É a idade que engorda. Porque com o peso, com o tempo, tu vai continuando, vai ganhando mais peso, porque o teu metabolismo começa a trabalhar cada vez menos acelerado.
Eu acho isso legal, porque assim, eu adotei algumas coisas pra mim, né? Então, eu posso falar de mim pros outros, e quem quiser seguir e achar que é legal. Eu evito o carro hoje. Eu moro no interior. Então, assim, eu vou no mercado a pé, eu vou na padaria a pé, eu e a Tabata, a gente caminha, a gente vai pra academia a pé todos os dias. Então, eu evito a praticidade. Ah, eu vou pegar o carro e vou ali na esquina pra buscar um negócio. Por quê?
A gente vai a pé.
Eu vou a pé. Então, só que não é... Isso não tô falando que, ah, isso aí eu tô fazendo já com o tempo. Antigamente era só de carro. Eu ia daqui na esquina de carro. Então, eu criei esse hábito na minha mente. Então, a pessoa que trabalha com isso, que ela está degustando comida em vários lugares, se ela começar a mudar o hábito dela, de manhã eu vou acordar, eu vou sair da... vou caminhar. Então, ela já fez queimou alguma caloria. Ele é novo, o Pedrinho é bem novo, né? Eu acho que vai pra uma academia, começa a entender que agora ele não vai engordar. Agora não vai, ele não vai ter esse problema agora.
E ele vai ganhar massa e tal, isso vai facilitar.
O problema é lá na frente o quanto isso
vai
custar.
Daqui um tempo a conta chega.
Tem mais aqui também.
Qual que é a maior dificuldade no emagrecimento?
Isso é do Murilão.
A maioria é o mental.
Vira a chave.
Porque tu pode conseguir fazer a alimentação do dia, tu pode conseguir ir pra academia, mas se teu mental não tiver bem, tu não conseguir, não compreender que é ele que tu tens que mudar, ficar naquele...
A pergunta que eu faço simples, que eu acredito que a maioria é que quantos de vocês já não pagaram academia e foram um mês, às vezes se duvidar, ou uma semana? Quantos de vocês, às vezes, já foram numa nutricionista, pegaram a dieta e colocaram na gaveta? Então é simples.
Agora
a pessoa já vai saber que é o mental.
É o que eu falo até pro nosso trabalho, né? O pessoal paga, contrata o marketing e acha que a gente, só por ter contratado, já vai resolver tudo.
Sim.
Se você não aparecer, se você não gravar os vídeos, se você não fizer a sua sequência ali de stories que a gente está sugerindo e tudo mais, não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Aí o que que acontece? O marketing é ruim. Uhum. Aí o que que acontece com a academia? Não, a academia não era legal. Mas não, viu? Quando que é legal? Só depois que você faz ela ser Exatamente. Legal. Você torna ela legal, né? É o que as pessoas não entendem, essa mudança de chave. Vamos lá. Tânia mandou a pergunta. Cris, nos seus vídeos você menciona a questão psicológica. Em qual momento você percebeu o quanto isso influenciou no seu processo de mudança de estilo de vida?
Eu acho que desde o primeiro momento. Eu já compreendia, porque eu venho... o que eu digo, a gente sempre vem carregando, às vezes, uma bagagem. Tu tem que lembrar. Por isso que no nosso perfil, como tu mencionou antes, tem o nosso antes e o nosso depois. Isso a gente vai deixar lá pro pessoal. Mesmo que tenha algo que era mal feito, os vídeos, vai ficar lá. Justamente porque tu tem que pensar na bagagem. Eu digo que eu amo a Cris do passado e por isso eu resolvi me cuidar. Mas desde que eu nasci, eu já venho com um problema emocional. Porque normalmente pai e mãe são as pessoas que são para te dar suporte. Eu tive o abandono paterno. Então eu carreguei isso durante a minha infância inteira e eu trouxe isso para a vida adulta. Então desde os 20, que foi quando começou a me dar a crise de ansiedade. Então ali eu já sabia que eu tinha algum problema emocional. Mas a questão é que eu buscava ajuda e não ia para frente. E eu não conseguia. Então, quando eu comecei mais pelo GE, mas porque eu já tava na zona de conforto. Deixa assim que tá bom. Não vai mudar, não vai adiantar. O GE começa, vou por ele. E aí, aos pouquinhos, eu fui buscando ajuda, foram aparecendo. Eu digo que Deus sempre coloca as pessoas certas no momento certo na nossa vida, né? Então, foi quando a gente conheceu o desafio de 66 dias e foi quando eu comecei a melhorar um pouco do meu emocional. Mas isso eu já sei que desde nova eu já vinha com uma bagagem grande.
É o que eu falo, gente. Parece papo de coach, mas o segredo tá em você olhar para si mesmo, se entender, se aceitar e querer fazer a mudança necessária, né? Em qualquer âmbito da sua vida. Ou um relacionamento que não tá legal, ou você com sobrepeso, ou você dependente aí de remédios por conta de alguma... ou depressão, ou enfim, porque eu fiquei uma época muito dependente de sibutramina. Eu achava que emagrecer era tomar sibutramina. Então...
Eu cheguei a tomar fluoxetina para ansiedade. E aí eu falei pro médico, assim, isso aí nem adianta tu me dar porque não faz nem efeito. Porque a questão é mudar. Não adianta, às vezes, a gente se entupir de medicação, porque às vezes não vai resolver o problema, porque o problema é que eu tenho emocional. Se tu não tomar conta disso... E não procurar resolver, não vai ter resultado.
É.
E isso é em toda a tua vida, não só com questão alimentação. Mas vida profissional, vida pessoal, o mental é o carro-chefe de tudo.
Mas é o que eu falo. Acho que quando a gente começa a se conhecer, entender as nossas limitações e se aceitar como nós somos, né? Com defeitos... com crenças que a gente veio já da infância, eu acho que fica tudo muito mais... simples, não vou dizer fácil, mas fica um pouco mais simples para você conseguir administrar as coisas que vão chegando.
Tu aprende e tu vai contornando, é o que hoje a gente faz. Aparece algum problema? Ah, beleza, o que que a gente vai fazer para resolver? Agora, se fosse a crise e o Jean de antes, já batia o desespero. Ah, qual é a solução? É pular de paraquedas daqui mesmo. E era o que a gente fazia antes. Vamos resolver tudo num impulso. Hoje não, a gente para, analisa... Pense o que que vai fazer, não se desespera mais. Porque a maioria, às vezes, aparecer um problema, o que que a gente faz? Já se desespera e já não sabe nem o que fazer. E aí é onde vem os problemas emocionais. Né? Até a Grace foi no método dela que eu consegui desbloquear essa situação do meu pai. Eu consegui melhorar e levar adiante. Porque isso vinha, chegava uma hora, batia aquela baixa de desânimo. E aí tu fica se perguntando por que que aconteceu, o que que tu fez de errado... Aí tu pensa, a culpa é tua. E aí tu chega um momento assim, às vezes acontece, às vezes as pessoas elas vão te magoar, mas não necessariamente é porque ela é uma pessoa ruim também. Às vezes aconteceu alguma coisa, ela não tá bom e ela acabou transmitindo isso pra outra pessoa. Tem a ver contigo também naquele momento? Não. Deixa ali e bola pra frente.
Não.
Se quiser mais.
Não, eu adoraria aumentar aqui o nosso tempo e deixar vocês.
Mas uma pergunta que se fez
não,
a última.
Já fiz, meu amor. Você não tava aqui.
Ah, então tá bom.
Depois você assiste.
Ah, tá bom. Você... Essa parte que a gente saiu.
Depois você.
Essa parte
assiste.
Pensou ela. Assim.
Eu adoraria deixar vocês aqui presos com a gente. Numa próxima. Ó, já tá em vista aí. Sim. um chalé. Um Airbnb aqui, então daí a gente marca um dia que vocês estejam tranquilos, e daí vocês têm a estadia pronta num chalé, uma noite gostosa de vocês, aí a gente já une o útil ao agradável, tá? Uhum. Beira da represa, bem gostoso, todo conforto pra vocês.
A cidade aqui é maravilhosa, né? A gente chegou, nossa, arzinho.
Nós estávamos conversando, porque a gente sabia, né? Mas não sabia que era assim a cidade.
A cidade.
Aí eu falei pra Cris, nossa, se a gente viesse mais antes, se a gente soubesse que a cidade era assim,
tomava um café
aqui.
Convite, a casa tá aberta, quando vocês quiserem vir, agora que vocês estão perto. É, a gente brinca com muitas pessoas, né? Que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas Atibaia, pra mim fica complicado. Eu falo, não, olha no Waze, dá uma olhadinha. Antes de você falar que não dá pra você vir, veja se dá pra você vir. O primo pobre veio aqui, veio um outro pessoal de São Paulo e falou assim, cara, vou falar pra você. Daí ele falou em off, eles falam pra gente.
Veio o Claudião.
O Claudião agora falou assim, meu, é mais rápido, não mais perto, tá? Não em distância. É mais rápido eu ter vindo até aqui de outro dia que eu saí, que ele é o primo de
Osasco. De um lado a outro
de São Paulo. Pra ir dar uma entrevista em outro lugar em São Paulo, eu demorei 1h40 pra chegar onde eu fui dar uma entrevista. Sim, ontem, e aqui eu demorei 1 hora.
Eu e a Cris ontem, pra conseguir chegar ontem, levou quase 3 horas pra gente chegar a isso dentro
de
São Paulo.
Caramba, 3 horas?
Sim, porque tá. Nossa. Por causa da obra que tá acontecendo ali na... Marginal Tietê, né? Tendo obra ali. Ficou praticamente parado.
E aqui, aqui hoje vocês só não chegaram mais rápido, acho que por questão de trânsito e chuva. Porque pra São Paulo, Atibaia é 1 horinha. Quando muito, 1h20.
Mas eu falo que eu gosto de Atibaia, sou suspeito. Mas o convite tá feito pra vocês virem a hora que vocês quiserem.
A gente
vai
remarcar. Daí eu prometo a estadia, tá bom?
Tá.
E daí vocês agendam.
Vocês vêm.
Aí só que a gente grava mais cedo pra vocês chegarem, pegar o entardecer, assim, na represa, assim, à vista, tudo.
É muito lindo.
Pronto, tá prometido.
É porque a gente já tem costume lá, né? Lá a gente tem muito costume. Lá em Santa Catarina tem muitos locais pra sair, pra sair. Então a gente andava muito por dentro de Santa Catarina. Se olhar as fotos, principalmente no nosso Instagram lá, a gente passeava na Serra de Santa Catarina, assim, as praias também de lá. Então, é aquela situação, né? Lá tu tem tanto o frio quanto o calor, que tu consegue ir, por exemplo, pra praia. Mas a gente sempre brinca, né? Calor, mas não é calor tanto assim. Por isso que o pessoal gosta de ir lá no verão, porque tipo, é 30, 31 graus e tal. Não chega aquele calor de 40 graus,
mas
por exemplo.
Pra nós era quente, né? Agora que a gente veio pra São Paulo,
agora
calor anda
quente. É muito mais quente.
Pra gente encerrar, eu queria colocar vocês numa saia justa. Falo saia justa pelo fato da gente não ter combinado. O que que a Cris de hoje admira no Jean que antigamente não admirava?
Eu acho que a persistência e a garra do Jean. Porque, principalmente no casamento, né, Jean? A gente passou por momentos difíceis.
Tem muita garra pra aturar a Cris.
Mandou e ele perdão. Sempre foi uma pessoa muito amorosa, carinhosa em casa. Então, às vezes, ele entende e o compreender, né? O meu lado de mulher. Então, tô num momento ruim. O que que eu posso fazer pra melhorar pra ti? Então, tu queres ir arrumar o teu cabelo? Ele sempre foi assim. Eu vi que tu tá aborrecida, queres arrumar o teu cabelo? Então, o Jean sempre foi essa pessoa comprometida com o nosso relacionamento. E uma das coisas que eu tinha maior dificuldade em questão de relacionamento era esse homem justamente sair, deixar a mulher em casa, jogado. E o Jean não. Ele é mais família, ele busca fazer as coisas mais em família.
E você, Jean?
O que eu admiro nessa crise atual? Eu acredito que é justamente não vou dizer persistência, mas a disciplina da Cris. Eu acho muito bacana, assim, a Cris é uma pessoa disciplinada, eu acho isso muito bacana nela. Mesmo com as dificuldades que a gente passa no dia a dia, a questão para fazer, por exemplo, né, para manter a dieta sempre no foco, para manter também a casa, para manter o relacionamento, eu acho isso muito bacana nela. A questão da disciplina dela, isso me chama muita atenção. Ela é disciplinada para muitas coisas, mas o que é mais bacana é dentro do próprio relacionamento. Há uma disciplina dentro do relacionamento. E isso que também é bacana.
Quando falar isso, me vê a imagem a semana que, depois do lançamento, gente, eu tava exausta. gripada, lançamento, período da TPM. Eu cheguei a semana pro Jean, acho que foi na terça-feira. Eu tava com isso aqui cheio de olheira. Eu tinha já arrumado a Maria, no outro dia ela tinha passeio na escola, tinha organizado tudo a casa, tinha feito a janta. Cheguei, literalmente aquele estilo de mulher, o cabelo arrevirado, olheira, eu cheguei e falei pra ele assim, ó, eu precisava descansar porque eu tô muito cansada, porque senão acho que eu não vou dar conta. E ele olhou pra mim, tá bom, amanhã a gente conversa. E é, o bacana é justamente isso, é compreender o outro, sentar, conversar. E a gente viu que foi o que deu certo pro nosso relacionamento.
É. Eu falo que acho que o segredo é só as pessoas quererem entender que o segredo é mais simples do que eles imaginam. Não tem uma fórmula mágica. É realmente se colocar no lugar do outro, estar atento à pessoa que você está ali como companheira do lado, está representando ou está, de certa forma, pedindo uma ajuda, pedindo, sim, assim, por algo.
E uma das coisas, quando a gente fez lá atrás a questão do casamento para conseguir ajudar as pessoas nas redes sociais com relação ao nosso relacionamento, se fosse hoje, nós faríamos diferente. Nós não faríamos da mesma forma que fizemos lá atrás. Talvez hoje a gente faríamos totalmente diferente daquilo que a gente fez lá atrás. Mas aquele Jean e aquela Cris precisaram existir para que o Jean e a Cris de agora nascessem. Então, por isso que muita gente pergunta, vocês têm vergonha do passado de vocês? Eu assim, nenhum minuto. Eu amo aquele meu passado porque aquele Jean precisou existir para que esse Jean de agora existisse.
É isso, é lindo demais.
Eu espero... Pode falar, amor?
Não, pode.
Me cutucou aqui? Tá cutucando eu aqui?
Não.
Eu espero que as pessoas que assistiram esse episódio, a gente acabou indo pra um outro caminho, né? Vamos, sim, assim dizer. Mais de relacionamento. Porque eu acho que da parte fitness, todo mundo sabe. Vocês, sim, postam isso o dia inteiro. Então, eu acho que isso conduziu de uma maneira que... aberta.
Foi natural.
Foi natural. E espero que as pessoas que assistam entendam um pouco mais do íntimo de vocês e admirem cada vez mais vocês. Porque assim, amém, se eu já admirava e hoje tendo esse contato com vocês, vamos assim dizer, e um papo mais aberto, não focado só em... Ah, nem comentamos de vocês, que vocês comentaram da cirurgia, comentaram...
Sim.
Eu acho que assim, isso todo mundo sabe. Então a gente tenta pegar um viés um pouco diferente... Pra que ver o brilho no olhar da Cris quando falou do GLG ao contrário, mostrar que, meu, vocês são de carne e osso. Entendeu? Não é fácil estar aqui na rede social. A Tava tá brincando com o negócio da ansiedade. Eu sou um pouco. Porque eu quero que esteja tudo perfeito. Não sou aquele cara ansioso, desesperado, mas eu quero que seja tudo perfeito. Para receber os meus convidados, perfeito. Então, assim, deu uma travadinha aqui por conta do tempo, aí crashou, o Murilo ali resolveu. Eu fico ansioso com isso, mas não porque eu sou assim. Porque eu sei que tem outras pessoas lá assistindo. Então, pra mim, recebê-los aqui, cada vez que a gente começa a trazer grandes players, tá? E a gente vê que a gente tá começando e o caminho tá correto do que a gente tá fazendo.
É
tá?
Um presente pra
é
gente.
É um presente, viu, pra gente e pras pessoas que assistem. Porque muitas pessoas falaram pra gente assim, poxa, vocês conhecem um monte de famoso, por que que vocês não trazem? Por que que vocês não pegam essas pessoas e aumentam o canal de vocês? Eu falei assim, mas eu não quero aumentar o meu canal só por conta das pessoas que vêm aqui porque são famosas. Eu quero que as pessoas que vêm aqui, que têm histórias, motivem quem tá do outro lado a seguir o nosso canal, ou se só gostou desse episódio. Ou...
Aí o nosso crescimento vai ser consequência.
É consequência. Então, eu me espelho em vocês nesse ponto, porque, assim, vocês fizeram uma coisa que decidiram e olha onde vocês chegaram, entendeu? E você que tá em casa aí, não é porque tem 1 milhão de seguidores, 700, que, nossa, é tudo maravilhoso. É difícil, viu, gente, tá? Porque quanto maior, maior a responsabilidade você vai ter. E as pessoas não entendem isso.
Maior a quantidade de pessoas que estão do seu lado e também que te criticam,
e
né?
Você, e eu vou dar outro recado que eu dei outro dia, esse aqui é direto. Você que é influenciador... Olha no espelho e vê se você tá realmente influenciando as pessoas pelo lado correto. Porque assim, dinheiro, status, números, métricas de vaidade na internet, você pode estar prejudicando muito a outra pessoa que tá te seguindo você ali. Então, dei o exemplo desse pessoal que tá aqui, ó, desse casal maravilhoso que tá aqui, de que assim, realmente eles colocaram ali a skin the game, a pele em risco, estão fazendo acontecer, porque tem muita gente que fala uma mentira na internet e tem uma galera seguindo. Só que isso é muito preocupante.
Não, mas tem vida curta.
Deus,
é uma das coisas que muita Deus, gente vem falando já.
Deus cuida.
Muita gente vem falando já assim, ah, mas se vocês não mudarem assim, vocês... Por que que vocês não fazem igual os outros influencers? Porque não sei o que...
Porque eu não sou igual a ele.
A gente é totalmente diferente. Nós queremos ser diferentes. Por isso a Cris usa as roupas que usa, por exemplo, no caso. Muita gente assim, a Cris tem que usar. Não, porque ela não é igual. Ela tem uma mentalidade diferente, ela tem um jeito diferente. Porque a gente quer o quê? A gente quer
é
buscar...
É a mesma situação. Quando a gente chega nos lugares, o pessoal olha... Cortou. Nossa, gente, mas vocês andam de sandeiro, vocês são influencer, vocês têm que andar... Eu disse assim, ó, no momento, meu financeiro, eu estou fazendo uma organização e eu vou seguir... Conforme o nosso planejamento.
Vocês acabaram de mudar, vocês estão vendo como é que vai Exatamente. Acontecer tudo em torno disso.
Há um ano atrás, a gente veio da Inglaterra, então a gente já teve que começar a nossa organização lá. Então, há um ano atrás, eu tive que vir, voltar, morar com a minha mãe, de favor. Depois, passamos para a garagem da minha irmã, pagava um aluguel menor, mas para ela. E assim a gente foi, para chegar até aqui, para a gente conseguir se organizar. Então, não é porque eu trabalho com as redes sociais que eu vou mostrar assim, olha, eu ando com um carro excelente. É organização, gente, porque assim é as outras pessoas da vida normal. Então, eu vou me planejar pra conseguir almejar o que a gente quer.
É isso.
Parabéns.
É isso. É disciplina.
É isso.
Eu quero que você fale as redes sociais de vocês, o carrinho ainda tá aberto, o tempo é de vocês, fica à vontade.
Gente, vamos lá então, quem quiser seguir a gente pode seguir lá por todas as redes sociais, nossa, é tudo eu dele ou dela. Você consegue achar a gente pelo eu dele ou dela, que é a rede social do casal, também tem as redes sociais separadas, né, de cada um deles. Mas a eu dele ou dela, a principal é a que é mais seguida, é a que o pessoal também mais busca. Por conta do relacionamento e também por conta do emagrecimento. Então vocês podem seguir lá, eu dele, eu dela.
Nós estamos nos últimos momentos de venda daí do nosso desafio
do desafio de 66 dias. Então aproveita, se você sentir tocado, quer mudar de vida, então agora aqui é o momento. A gente tem exercícios lá que a gente aplicou de verdade no nosso dia a dia, que deram certo e que a gente está trazendo para o pessoal. Ah, mas por que isso? Eu posso fazer isso individualmente? Pode fazer individualmente. Só a possibilidade de dar certo é muito difícil. Por que isso? Porque primeiro você precisa de acompanhamento, você já tentou fazer dieta sozinho, dificilmente vai conseguir. E a outra situação, você precisa mudar de ambiente, ou o ambiente muda você. Já ouviu essa frase? A frase é icônica, né? Então, você precisa mudar de ambiente. Então, ali dentro da comunidade, a gente cria um ambiente favorável para que você inicie esse processo de emagrecimento. A gente, inclusive, faz com que as pessoas deixem de seguir comércios e tal. A pessoa fica até triste, né? Na verdade, a questão de lancherias e tal naquele momento. Porque tu realmente precisa mudar o teu entorno naquele momento do desafio até que tu consiga vencer. Ah, venci. Posso voltar a seguir o tio João? Pode voltar a seguir lá o tio João. Pode voltar com tranquilidade. Porque daí você já mudou o seu ambiente. Você já tem uma mudança... Um controle maior. E você mudou totalmente seu ambiente naquele período. Você já sabe que você vai ver e vai comer apenas no dia que você pode. Não no dia... que dá.
Não todo dia, né?
Não é todo dia. Só no dia que pode.
Eu quero agradecer mais uma vez vocês aqui, viu? De coração. Obrigada, Carlinha, gente, por também ter feito essa ponte, porque Carlinha é sensacional, já tá no coração já faz mais de um ano.
É isso. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra?
Antes de falar onde eu me encontro, eu quero agradecer a todos vocês que passaram aqui pela nossa base. Obrigado a você que se inscreveu, que curtiu. Se você ainda não fez, por favor, agora é a sua chance, a sua oportunidade para mostrar que o nosso tempo, a qualidade dos nossos convidados está valendo a pena, tá bom? Esse é o retorno que a gente espera. A sua inscrição no nosso canal, a sua curtida. Quero também já virar e falar que episódios ao vivo, gente, eu não me aguento. Meu olhar, ele fica abaixo porque eu quero acompanhar o que está acontecendo no Superchat, tá bom? Desculpa por isso, mas eu quero estar aqui junto de vocês e sentir a energia. No gravado, a gente já fica muito mais à vontade e eu olho muito mais para a câmera. Mas só para me explicar. Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar às quartas, às 17 horas, não é isso, meu bem?
É isso, meu amor.
E continuamos firme na segunda temporada do Acordo com Elas, todas as segundas-feiras, às 19 horas, falando sobre empoderamento feminino, empreendedorismo e muito mais. E você, meu bem?
Ah, eu vou falar agora a minha parte. Gente, primeiro agradecer mais uma vez vocês, tá? Eu acho que pra gente é um privilégio gigantesco e saber que a gente tá no caminho certo, como eu falei agora de pouco. Agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui no episódio. Lembrando que eu e a Tabata, fora o podcast, a gente tem uma agência de marketing que as pessoas esquecem
que tudo isso que a gente faz aqui, a gente estrutura tudo isso, é porque a gente tem uma base da Contenta já, que a gente já trabalha com isso há 17 anos. Então, a gente tenta há muito tempo mostrar para você e tentar dar dicas para vocês sobre marketing com um casal maravilhoso que vocês estão aqui, que estão de parabéns, tá? Porque eu olhei todas as suas redes sociais, principalmente a landing page de vocês, cliquei, vi lá o reloginho, tudo muito bem montado, estão super bem assessorados.
Eles estão profissionais.
Não, a Carlinha é sensacional. E assim, e entender que as dificuldades de todo mundo a gente tem nos negócios, na vida pessoal, então não deixe com que elas abalem você e que isso mude a sua vida realmente. E se você tá aqui até agora, é porque realmente você se identificou com eles. E se veio pela base deles, não se esquece de se inscrever, que a gente quase bateu 5 mil. Achei que ia bater ao vivo, mas
não
eu
foi,
sei que...
Não foi,
que
quem não decorrer, sabe no decorrer do final de semana.
No decorrer bate, tá? Então, mas se quiser me encontrar, tô lá no @dancontesini nas redes sociais, que tô produzindo um conteúdo lá, mais ou menos, mas tô tentando.
Gente,
isso, meu bem.
É isso, obrigado.
Obrigado,
gente,
cara.
Obrigado a todo mundo que teve até aqui. Até a próxima.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigadão.
Tchau, tchau, galera.